Life is bigger, it's bigger than you, but you are not me. The length that I will go to, the distance.
Olá galera, começando mais um 45 minutos. Eu, Rafa Brasileiro, aqui estou na apresentação do programa hoje, edição 327. Estou aqui hoje com Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, João de Andrade Neto.
E Celso como ouvinte, né?
Celso como ouvinte. Tá, essa hora já está ouvindo.
DM.
Está DM ainda. Diz que na segunda-feira já está já na transição. Já.
É transição, isso quer dizer, vai para transição.
Vai na transição. Transição é programa de vídeo, né?
Bom, e vocês estão ouvindo aí de fundo, Supernova Acústico tocando Losing My Religion. Vai ter gente que vai pensar que é o próprio R.E.M. tocando, que a qualidade é grande, viu, meu amigo?
Gosto muito do R.E.M. Não sou muito fã, não, mas essa aí que é música de...
Tradicional.
Não,
tradicional.
É coletânea do R.E.M.
Aqui abre, né?
Aqui abre, coletânea.
Aqui abre. É uma boa banda, é uma banda muito legal, assim. Eu ouço bastante, assim. Eu não sou um grande ouvinte de música estrangeira, não, mas...
Ah, é boa banda.
Tá nas minhas 10 bandas estrangeiras que eu mais ouço.
E outra coisa, lembra muito o clipe, lembra muito da MTV. Passava muito esse tipo de MTV.
A Remy virava e mexia, tava no top 10 do disco MTV. Não tinha pra onde correr, não. Era presença garantida. Agora, nome do vocalista, do Careca. Não lembro nem a fala, tinha na ponta da língua.
Michael Stipe.
Eita, pronto, esse mesmo, Cássio.
Será que eu acertei?
Acertou,
mas esse Google aí.
Esse Google aí
ajudou. Eu não, tô vendo Google. Mas confirma aí pra não ficar o vacilo.
Não, não, é esse mesmo, é esse mesmo.
Assim que você falou, eu lembrei esse mesmo. Sem chance de erro.
A sonoridade pode ser parecida, não pode estar errado. Falei bem de cabeça aqui.
Bom, pessoal, a gente tá tocando aí Supernova, porque Supernova é a grande atração lá do Village Porto de Galinhas.
Noite de sábado, né?
Nas noites de sábado. Mas o Village que tá funcionando todos os dias do ano. E, meu amigo, enquanto na Semana Santa aqui, o comentário da nossa Semana Santa aqui no Recife, foi de chuva intensa, uma quarta-feira que parecia que Recife ia virar Atlântida, eu soube que o Village tava no sol.
A redoma funcionou.
A redoma, o ventilador, o que tem ali, o que for, tá funcionando.
E vai ter outro feriado aí, né?
Sequência de dois feriados.
Sequência de feriados,
esse
mesmo.
Dia 21 é Tiradentes, né?
Tiradentes.
E depois o dia
a
trabalho.
A turma tá querendo dar um punho lá.
Nem adianta, tá lotado. Acabei de ver aqui. nem corra. Mas, ó, primeiro de maio já tem vaga, viu?
Aí não sei se eu tô te falando.
Aí tu pode trocar. Trabalha de feriado e troca.
Tô pensando.
Mas, Tiradentes, vou logo avisando. Não adianta que o negócio tá lotado. Primeiro de maio, corra lá.
Então, corra. Não faça como eu.
E eu não vou falar a tarifa pro pessoal não ter errado, né? Mas vou já falar.
Diga aí quanto é que você tá vendo a tarifa nesse momento. Aqui é podcast sincero.
Tem 276, tem 320.
276?
276, você se diverte aí.
276, meu amigo.
Não existe nada.
Agora, tá chutando, passa logo mesmo.
Com código podcast 45.
Vai,
né?
Perder.
O único código que dá é esse desconto, né?
Entra no site villageportogalinhas.com.br. Nunca mais eu tô deixando ficar se falar, né?
Nunca mais falou, porque não tá precisando falar o telefone vermelho, não. Aí o pessoal já decorou, que o Cássio falou tanto, né, que... Mas é mesmo, ó, 276-345.
Moradores de Pernambuco, Pernambuco do Norte, Pernambuco do Sul, né?
É, meu amigo, essas férias vão ser nervosas. E vou avisando logo, viu, Eduardo? Aquele velho fim de semana, lá pro fim, perto do vulgo seu aniversário, a turma vai aparecer de novo, viu?
E aí, só lembrando que a gente tá abrindo com Supernova, e em breve aí... Toma, tá projetando
novidades.
É nada, nunca tem novidade.
Não, mas veja só, essa novidade essa, a gente nunca fez, não.
Tirar do papel.
É gigante.
Um dos grandes momentos, a Supernova tá envolvida na confusão.
É mesmo, porque. Você não sabe.
Quem gostar aí, quem gostar do rock internacional, pode começar, inclusive, marcando podcast, marcando Village, sugerindo algumas músicas. Comece a sugerir músicas, porque.
Tá dando spoiler?
Tô dando spoiler, porque...
Vem forte.
Vem forte por aí. E ele também tem o seguinte, se você for mais ouvinte do rock nacional, o Village também tem o Projeto Nacional, que é, digamos assim, o Supernova do rock nacional. Então, assim, se hospedar no Village, você vai ter shows, ao vivo de altíssima qualidade. Isso
e no Village, é uma característica. Você dá uma crescida gigante. E o spoiler é que eu tô precisando dar uma crescida. Eu vou dar essa crescida pra mim. Assim, eu vou pro Village. A próxima vez que eu vou, faz tempo que eu não vou pro Village. Eu vou voltar gigante lá.
É, tu ia na tua última folga, mas tu não fosse, né?
Não, relaxa.
Ele agora vai.
Eu vou voltar gigante.
Bom, galera, é isso aí. Villageportugalinhas.com.br. Bom, galera, vamos falar agora de muito futebol. Vamos falar das semifinais do Campeonato Pernambucano, que no sábado já teve aí Salgueiro e Santa Cruz, ou melhor, Santa Cruz e Salgueiro, que foi no Arruda, e o domingo, Sport Náutico. A gente vai voltar um pouquinho e lembrar o que a gente projetou na edição 326, não da classificação, mas o que a gente esperava para os jogos. Ficou dentro do que a gente esperava?
Bem, para esse jogo de ida, eu acho que dentro do que a gente falou no programa anterior, eu acho que o que ficou mais parecido foi o jogo do Santa, né? A vitória do Santa 1-0 em cima do Salgueiro, porque foi uma vitória que o Santa vem desenhando as suas vitórias ao longo da temporada quase toda. É um time que tem problemas na criação, é um time que tem uma defesa mais sólida e é um time que vem construindo suas vitórias em lances de bola parada. Em lances de Anderson Salles cobrando falta, pênaltis. Então assim, o Santa contra o Salgueiro foi o Santa de 2017. Não mudou. E o Salgueiro contra o Santa foi o Salgueiro que a gente esperava. O Salgueiro foi o primeiro colocado na fase no hexagonal, que é uma competição completamente à parte das semifinais, que é um nível de competitividade é muito mais baixo. Então, assim, o Salgueiro mostrou ser um time aguerrido, joga taticamente ok, mas...
Acho que na hora que a chave muda, né?
É, tem suas deficiências, e o Santa tem também suas muitas deficiências, e venceu o jogo com um pênalti polêmico. Um lance polêmico que depois a gente pode discutir mais na frente. É, já coloquei no Twitter, para mim não foi pênalti, mas para outras pessoas acharam que foi pênalti. Então, assim, de uma forma ou de outra, você isenta a arbitragem da Débora. Mas o jogo do Santa foi mais muito dentro do que a gente esperava no programa anterior.
É, inclusive, tão dentro, porque eu até citei isso quando eu gravei o telecast com Rafa e Cássio, sempre é difícil lembrar, né?
Muita gente, né?
Ele que grava com o Santos, foi comigo, agora esqueceu.
Que é aquela história, no programa, justamente o programa 326, a gente recebeu no Twitter uma parcela de críticas de alguns torcedores de Santa Cruz, e críticas bem localizadas, que a gente não teria se aprofundado, não teria mostrado conhecimento para se aprofundar em relação à análise do jogo do Santa. E a justificativa foi que quando nós discutimos o que seria a força máxima para essa partida, a gente não citou Parra e Júlio César, Júlio Sheik. E eu fui particularmente contrário a essa crítica. Eu não concordei. A gente lê todas as críticas, a gente ouve as críticas. Às vezes a gente discute, às vezes a gente não discute. Mas a gente está sempre lendo. E eu fui contrário porque eu não considerava uma opção viável na cabeça de Eutrópio. Também, vendo as atuações deles, se eu fosse Fred Eutrópio, também não vi neles potencial para serem cogitados, para entrar de frente ou durante. Poderia entrar numa situação de urgência, o Salgueiro faz 1-0, aí você cogita entrar. É. Então, esse jogo do Santa, ele começou dentro do previsto, na escalação. O Eutrópio escolheu uma escalação muito próxima do que a gente desenhou, e no script. O roteiro da partida foi o roteiro que a gente, se eu fosse apostar nesse dia, se eu ainda estivesse participando de upside de aposta, teria uma boa chance de eu não apenas ganhar com o vencedor do jogo, como acertar em cheio o placar, porque meu pai é tricolor, né? Não sei se eu já tinha dito isso aqui, e eu passei a Semana Santa com ele, e a gente, obviamente, em alguns momentos, conversou sobre futebol, sobre o jogo, e ele me perguntava sobre a partida, e eu disse, olha, veja só, na minha visão, o 1-0 já vai ser suficiente para o Santa Cruz consolidar essa vantagem que eu via no Santa Cruz, ainda que na lógica a vantagem fosse do Salgueiro por jogar a segunda partida em casa. Então, para mim, 1-0 já seria suficiente. E 1-0 era o placar que me parecia mais ao alcance do Santa, desse Santa que, como o João falou, é um time que joga para isso. No telecast, que você pode ouvir, que é o telecast 186, Rafael trouxe o questionamento de se nos minutos finais o Santa tem problemas físicos. E a gente analisou que isso é uma face de um clube de futebol, que a gente não tem como saber, a gente não tem acesso a todos os números de desgaste, mas sugere muito mais uma questão tática, de que o Santa, quando tem um resultado, coloca o resultado debaixo do braço e vai administrando. Então, concordo com o que o João falou, o jogo do Santa seguiu inteiramente dentro do que foi pensado, na vitória do Santa, na vitória sem mostrar um grande futebol, na vitória no equilíbrio. E aí eu acho muito importante, a partir de agora, na verdade eu sempre fui muito defensor dessa linha de análise, mas a partir de agora, quando eu paro para analisar o Santa Cruz, muito mais do que analisar os jogos do Galeto, eu analiso três jogos. Os dois jogos com o Itabaiana e o jogo contra o Salgueiro. Porque é no mata-mata, é na hora da verdade, que a gente tem que analisar os clubes nesse momento em que a gente está vivendo mata-mata. Né? A gente guarda análises mais cautelosas e análises mais... abrindo um leque de possibilidades para quando zerar a temporada e for começar a Série B. Nesse momento de decisões, a gente tem que ver como o time se portou em decisões. E o Santa, que jogou contra o Salgueiro, foi muito parecido, virtudes e defeitos, do Santa que enfrentou o Itabaiana.
Agora, para um torneio de mata-mata, esse momento da temporada que é de mata-mata, o Santa Cruz está em dois mata-matas, tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste, esse estilo de Santa, que eu acho um estilo... Veja, estilo todo mundo tem, o clube adota seu estilo. Eu acho que esse estilo do Santa é um estilo arriscado e ruim. É ruim por quais motivos? Talvez porque não tenha peças para jogar diferente. Ok. Eu até, se o Trop me convencer, usar esse argumento, eu até aceito. Mas eu não acho o estilo legal. Eu não acho o estilo confiável. Porque é um estilo muito... Uma linha de uma linha de risco muito alta. É muito tênue. Então, assim... você ficar dependendo de um lance esporádico, se garantindo muito na defesa e esperando um lance esporádico, eu acho muito pouco que, pelo estilo de mata-mata, pelo estilo de competição de mata-mata, pode funcionar. O Santa Cruz pode ser campeão da Copa do Nordeste e pode ser campeão pernambucano jogando dessa forma, com esse futebol feio, esse estilo de jogo de futebol que não me agrada. Pode ser campeão, pode. O perfil de mata-mata dá essa possibilidade ao Santa. Agora, num torneio, numa Série B, numa coisa mais longa, esse estilo não vai dar certo, não.
Cenas do próximo capítulo, né?
Sobre os dois confrontos especificamente, eu acho que o do Santa acabou se desenhando mais equilibrado.
Mais dentro do que a gente previu?
Mais dentro do que a gente previu. É óbvio que os dois resultados foram um gol de vantagem para cada um, mas em campo o Sport foi muito superior ao Náutico. O Sport foi superior ao Náutico. E Santa e Salgueiro, você pode dizer que o Santa buscou mais do que o Salgueiro, mas o jogo foi muito mais equilibrado do que o clássico domingo. E isso é um pouco...
Equilibrado por baixo, né?
Não, sem dúvida nenhuma.
O jogo foi muito ruim.
Sem dúvida nenhuma. Possivelmente, o desempenho que o Náutico teve teria feito frente ao Santa e talvez pudesse ter ganho ao Salgueiro. É o que você falou. Foi um equilíbrio por baixo, mas que acabou não surpreendendo. Nem a queda do Salgueiro nesse momento da competição, como você disse, a liderança não é demérito nenhum ao Salgueiro. O Salgueiro pode até tirar o Santo na volta, mas assim, a liderança do Galeta em nada
é a mesma coisa.
É quase a mesma coisa.
Você tem aquela estatística, né, que eu vi você colocando no Twitter: se fosse ponto corrido, o Náutico tinha três títulos e o Santa nenhum.
De 2010 a 2016, só uma vez quem fez a melhor campanha foi o campeão, que foi em 2010. Ou seja, já nos últimos 6 anos, quem fez a melhor campanha não foi campeão. E a tendência é que isso aconteça também em 2017. E há uma boa chance que isso aconteça também em 2017. E o clássico domingo, o resultado, a gente vai discutir mais pra frente, o velho 80-20, né?
Sobre o clássico domingo, já que passou, eu vou começar dizendo que teve uma coisa que a gente. Um tema que a gente debateu muito na edição 326 e no telecast depois. A vitória do Náutico no Arruda sobre o Santa Cruz. E pra mim é a primeira coisa que foi dentro do esperado. Que foi a defesa de João de que enfrentar o Sport pro Náutico seria muito, muito, muito pior do que enfrentar o Salgueiro.
Mas assim, no final da história, eu acho essa discussão a mais besta de tudo. Porque o cara que sustenta, o cara que não sustenta isso, ou é um grande fanfarrão, ou então ele tá muito fora da realidade do futebol pernambucano. É isso.
É, pô. Você
é um pouco das duas coisas, né? Normalmente. Porque é aquilo que a gente debateu. Não, veja, alguns torcedores abraçaram
o cara fora, não, o fanfarrão, ele tá dentro da realidade. Ele tá sendo fanfarrão.
Ah, tô falando do fanfarrão da brincadeira. Ó,
um,
né?
Um é o cara que tá sendo fanfarrão na história. E outro cara é um cara realmente desconexo com...
Não, mas eu acho que existe o terceiro, que foi talvez o mais... O exemplo mais
reptile,
real.
Reptile, aí.
É porque é o seguinte. É o cara que... O clube foi... O cara lá
no e o cara fundo, abraçou.
Sabe que tá errado, mas não vai reconhecer.
O cara vai dizer, não. Publicamente o cara não reconhece. Como o cara vai dormir sozinho, o cara tá no quarto sozinho, vai dormir, o cara faz, porra, era melhor só vir.
E a confirmação se deu em campo, né?
Isso vale pros dois lados. Tanto pro torcedor do Náutico, que defende essa tese, assim, só pra abraçar, quanto pro torcedor do Santa, que tem o inverso, né? Ah, eu queria ter pego o Sport. É.
O Salgueiro teria tido um final de jogo desse. Você consegue imaginar o Salgueiro? Veja, aconteceu, obviamente que pode. Mas alguém consegue imaginar o Salgueiro virando o jogo dessa forma? Isso,
e deixando o Náutico jogando da sua intermediária para trás durante 80% da partida?
Alguém consegue imaginar o Salgueiro fazendo isso?
Não. Isso foi.
Por isso que eu falo. O cara na fanfarronice eu aceito, porque aí, meu irmão, é futebol gato isso também. Mas na hora que o cara dá 10 centavos de seriedade e o cara sustenta isso, é brincadeira.
E o jogo foi... O jogo seguiu essa linha, né? O Sport mostrou que a dinâmica do clássico da Arena de Pernambuco não se repetiu. Ainda que o primeiro tempo do Sport na Arena... Ainda que o primeiro tempo
o Sport jogou bem.
Tinha perdido muitos gols,
tinha.
Mas... O nível de sufoco, de pressão
foi totalmente diferente.
O nível. Na Ilha do Retiro foi muito diferente.
O primeiro tempo, a gente contou os bastidores, né? Primeiro tempo, João ficou na redação, fui fazer o jogo ao vivo. E o primeiro tempo, quando o Náutico fez o gol, a mensagem que eu mandei para João foi a seguinte: ó, João, tô gostando de rock, a analogia política tem que ser essa aí. Porque foi ali, ó, o Sport jogando o Náutico na lona, o Náutico defendendo.
Rock Balboa, no caso.
Rock Balboa. Quando viu, deu um vacilo, puf! Jogou o Sport na. Quem foi pra lona foi o Sport, sem nem saber de onde veio.
Apanhou, tava ali quando. Levou o murro, né? Achava que o adversário não tinha braço.
Foi.
De repente levou um
murro. De repente levou um murro e beijou a lona.
Sobre o clássico, assim, o que faz. Dentro do que a gente falou, foi esse domínio do Sport, pelo fato de jogar em casa, pelo fato de ser time por time melhor. Então, assim, toda a pressão que o Sport exerceu em cima do Náutico, durante todo, principalmente no primeiro tempo, mas durante o jogo como quase todo, o primeiro tempo o Sport amassou o Náutico. Assim, o Náutico rifava só fazia rifar a bola e fez o gol, como o Rafael falou. O único lance que o Náutico foi para o ataque de forma mais efetiva, Eric sofreu a falta e Marco Antônio fez o gol e pronto. Assim. Foi totalmente contrariou a lógica de todo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Sport foi melhor do que o Náutico no jogo todo, o que era esperado. E isso estava dentro do esperado. O que fugiu um pouco do esperado foi não o resultado em si, porque terminou que o Sport venceu com gols 45 e aos 46. Mas o que quase acontece, o fato do Sport sair da ilha com a vitória por um gol de diferença, diante do volume que o Sport fez, porque, veja, o volume de as chances e o volume de jogo do Sport em cima do Náutico, pelo menos para mim, era esperado. O resultado em si não faz jus ao volume que o Sport teve. Então, o resultado em si foge um pouco do que eu esperava. Porque eu esperava esse volume de jogo do Sport em cima do Náutico, e esse volume resultaria ao Sport uma vantagem maior do que o Sport saiu na ilha. Que o Sport só conseguiu essa vantagem depois de 45 minutos, que é uma coisa absurda.
Isso é extremamente relevante também. Até os 45, o Sport não tinha nem ponto.
Nem ponto.
44, 45, para ser mais exato. A bola tá indo pro ataque. Aí, João, o cara puxou o jornal, eu só li uma manchete. Sport vence Náutico de virada com gols 45 e aos 47. O cara faz, meu irmão, que time largo, que não sei o quê. Rapaz, lê a crônica toda, veja como é que foi o jogo, o resultado...
Na verdade, o largo foi o Náutico.
O resultado não traduz o que foi o jogo.
O largo foi o Náutico.
Largo até a última página, né?
Largo, porque, é isso que eu falo, Fred, assim, o volume do jogo...
Até a última página.
Não, e aí veja, não dá pra...
Depois também vem um castigo que...
Não, o largo que eu falo é o seguinte, o 3x2...
Não reflete.
Que foi o jogo. É isso que eu tô dizendo. O jogo, o Náutico, é óbvio que o torcedor do Náutico tá, saiu muito sentido da ilha, com a derrota. Mas assim, a vitória estava na mão do Náutico. O empate, se fosse 2-2, o gol do Juninho só tivesse empatado e não virado o jogo, o torcedor do Náutico quer lamentar o resultado da ilha pela circunstância do empate, que foi decidido no final. Mas, no fundo, ia sair com um bom resultado. Porra, empatamos diante do que a gente viu aqui. O Náutico foi massacrado. E o empate estava ok. Ia ser considerado um bom resultado. E, sendo muito fire, a derrota, mesmo do jeito que foi, absurda, inadmissível, um time perder como o Náutico perdeu, pelo volume de bolas, pelo volume de chances que o Sport teve, a derrota por um gol, o que dá ao Náutico a chance de tentar reverter, eu particularmente não acredito, e a gente vai discutir isso mais na frente, mas dá ao Náutico a chance de tentar reverter isso no jogo de volta. Veja, matematicamente o Náutico está no jogo ainda. Se o Náutico vence por 1-0, até para levar para os pênaltis e classificar nos pênaltis, ou vencer por dois gols de diferença, matematicamente o Náutico está no jogo. Por isso que o Náutico, essa largura ainda cabe um pouquinho ao Náutico, porque se o Sport tivesse transformado o domínio que ele teve durante o jogo em gols, o domínio esperado em gols, esse resultado, essa classificação do Sport poderia ter estado definida já nesse jogo.
João, você e quem está ouvindo o podcast agora, guarde esse comentário de João, que quando a gente voltar para analisar o jogo da volta e analisar as chances de classificação, que a gente vai atualizar os nossos percentuais, eu vou voltar para esse argumento que o João falou aqui. Eu não vou entrar agora porque senão anteciparia atropelaria os passos do programa, mas guarde aí esse argumento que eu vou retomá-lo para minha análise de futuro.
A gente vai para aquele assunto já?
Pode ir.
Aquele outro assunto. Senhores, arbitragens tiveram influência tanto na do sábado como no domingo diretamente no resultado?
Rapaz, para quem já ouviu o telecast do Santa, aliás, para quem não ouviu o telecast do Santa, eu considerei bati muito na tecla de ser faltinha ou não ser falta. Faltinha é falta. Se tivesse sido no clássico, eu não acho que Débora Cecília ou qualquer outro árbitro, para não individualizar a marcação, eu não acho que teria marcado. Mas foi falta.
Cássio, tu sabia que eu já vi me chamou a atenção.
Isso eu estou falando, obviamente, do jogo de sábado. Sim. Então, assim, eu considero o resultado ok.
Cássio, só um segundo, para não fugir desse que tu falou. Um dia desse eu estava vendo um programa no Sport TV e me surpreendeu, durante o debate deles, não sei se foi Lédio Carmona que falou, é melhor não citar o nome porque eu não vou lembrar, mas mais de uma pessoa, eu acho que foi naquele Seleção, mais de uma pessoa concordou com ele, que é uma visão que a minha é mais próxima da sua. Para mim, a falta que é falta no meio de campo, se for na área, tem que ser marcada.
Tem que ser falta.
E dentro do programa, eles estavam debatendo que achavam que não. Que o pênalti tem que ser mais contundente. O pênalti para ser marcado tem que ser mais contundente do que a falta americana.
Veja, mas aí
eu não sou dessa linha, não.
Mas não é questão de linha, é questão que isso não existe na regra. Não, não existe.
Sim, então. Não estou perdendo tempo, eu estou dizendo que existem pessoas que pensam o oposto, e inclusive eu sou contra, para mim.
Certo, mas assim, vai deixando bem claro. Não existe na regra dimensão de falta. Eu só estou dizendo, quando eu mesmo estou me referindo à faltinha, eu estou dizendo que o futebol como acontece, não estou dizendo o que é o certo, estou dizendo que o futebol como acontece, essa faltinha, em determinados jogos, ou seja, num clássico, tanto na barra do Sport quanto na barra do Náutico, essa faltinha não é falta.
Mas tu achas pênalti?
Hã? Sim, eu falei, agora, e só para passar a bola, de domingo, o Sport Náutico, falando mais uma vez também, para quem não gravei os dois telecasts, trabalhei, viu, pai? É verdade. Para quem também não ouviu o tele de Sport Náutico, tanto de rubro-negros ao rubro quanto de tricolores também, que é o seguinte: o gol sai 2 minutos depois do gol anulado.
O gol do Náutico.
O gol do Náutico. O Náutico estava 1-1, teve o gol anulado, mal anulado de Páscoa. Aos 17, aos 19, Anselmo faz 2-1. Ninguém discute, acho que foi unanimidade que o gol foi mal anulado. Porém, eu considero errada a leitura de que o gol de Anselmo tornaria o jogo em 3-1. Muitos alvirrubros falaram que não tinha como você saber. Realmente não tem, mas é justamente isso. Que o jogo seria de outra forma.
É como se um gol anulasse o outro.
É, porque, veja, é feito borboleta. Eu sempre uso pra esse tipo de coisa. É outra história. Saindo aquele gol...
Não sairia de Anselmo.
Não é sair. É porque simplesmente... A postura do Náutico, depois que faz 2-1,
seria igual
a do 17.
Eu tava conversando com o torcedor do Náutico.
Como é que o Náutico reagiu ao fazer 2-1? Conseguimos o resultado. O Náutico não buscaria o terceiro gol. O contra-ataque do Náutico seria diferente. Aí não é questão de achômetro, é a questão de saber como é que foi.
Como é que se desenhou?
100 a 125 segundos depois. Como é que o jogo se desenhou? A gente não está falando, não está comparando um gol. Se o gol tivesse dado aos 10 e outro aos 40, não. Porque aí tem 30 minutos de desenrolar de um jogo.
E é diferente, Cássio.
Seria 30 minutos de consequência do erro.
Exatamente.
A consequência do erro durou 2 minutos.
Que acabou não fazendo efeito porque o gol do Náutico saiu.
Se fosse o gol do Sport, teria sido desastroso o erro. O erro teria... Se ao invés do gol de Anselmo, sai um gol de Rogério pelo Sport, o Sport vira o jogo naquele
aí
momento.
Aí seria desastroso.
Aí seria um erro desastroso.
Não teria feito um gol.
Ele interferiu na linha lógica do jogo.
Exatamente. E a galera, eu até tava brincando de falar com o Fred assim, que a galera é entrando nessa noia, mas tem muita gente que vai entender, que muita gente vê filme e série, vai. Uma série ficção chamada. Qualquer coisa tem a linha temporal. Porque teve. O João, quando deu essa tweetada, vi muitos ouvintes questionando que não sairia o gol.
Eu defendo que. Eu também sou Lenin de Castro. O gol de Anselmo meio que anulou o erro. Da não marcação do gol de Pasco.
Compensou, porque, né, pelo menos.
É, porque assim, eu sou dessa linha também. O gol do Anselmo não existiria se existisse o gol de Pasco. Porque é isso que o Cássio falou. A postura do Náutico seria outra, como foi depois do gol do Anselmo, enfim. É diferente do gol de Juninho, porque o gol de Juninho foi...
É exatamente isso que eu quero chegar. Essa tuitada de João, vários alvivos questionaram. Mas o Sport fez 2 gols em 2 minutos. Aí nessa questão, voltando para essa questão de ficção de linha temporal, não me entendam mal, mas para quem vê filme vai resolve de Volta para o Futuro ou qualquer outra série de sci-fi do tipo. O terceiro gol do Sport, ele é a sequência, nessa linha temporal do segundo gol. Isso é óbvio, eu estou falando uma obviedade. Se aquele gol de Páscoa sai, o gol de Anselmo deixa de existir. É que nem Martin McFly, deixa ele sumindo.
É o universo paralelo.
Veja, os dois gols do Sport, a história do jogo seria outra. Não quer dizer que o Sport faria aqueles 2 gols. Aquele segundo gol do Náutico, como foi até, podia ter sido 4-1 pro Náutico, e podia o Sport também, aquele gol não ter mudado nada, ter sido 5-2. Aquele segundo gol reescreve a história.
Se não existe
o gol. E ao reescrever a história, ele tira os 2 gols do Sport do futuro e também tira o terceiro gol do Náutico. Seria o 2-1 a partir do 17.
Você, o que você tem que pensar é assim.
Não existe terceiro gol do Náutico.
Não existe nem o terceiro do Náutico,
nem os 2 do Sport.
É o que o torcedor do Náutico que abraçou essa reclamação, repetindo, porque às vezes é bom deixar ser quase didático. Ninguém está dizendo que Páscoa fez falta em Magrão. Não fez. O gol deveria ter sido validado. Mas o que o torcedor do Náutico tem que pensar é o seguinte.
O jogo não seria 3-3, a conta não é essa.
O que mudaria no jogo se o gol tivesse saído 2 minutos antes? O que de tão relevante mudaria? Porque teve torcedor do Náutico, que me foge o nome dele agora, ele ficou dizendo, não, é claro que o 3-1 sairia. Disse, não, veja só, o Sport bateria o centro, perderia a bola iria para a direita, Richelli dominaria no peito, marcaria... Não, quer dizer, a bola seria cruzada na área, Eric dominaria errado,
que saiu no,
Anselmo... Tudo aconteceria, como o Cássio falou, em 120 segundos. Então, o que o torcedor do Náutico, que está muito puto com o lance, deveria parar para pensar, é o seguinte. A influência do erro... A consequência do erro, ela seria cada vez mais grave a cada minuto que fosse passando. Porque a cada minuto...
Não existisse o gol de Anselmo.
Então, não existe o gol de Anselmo.
Aí seria
grave. Aí 2 minutos.
Grave. Exatamente.
Calma, Cássio.
Se o gol de Anselmo não saiu...
Aí seria grave.
Olha, 2 minutos. 2 minutos. Não saiu. 5 minutos. Não saiu. 10 minutos. O jogo continua 1. Não saiu.
Aí, de repente, 10 minutos o gol não saiu... E a pressão do Sport aumenta e Milton Cruz acaba sendo obrigado a fazer uma mudança que não queria, que não teria feito no jogo, para tentar... O jogo se reescreve de outra forma.
Porque o Náutico teria um tempo com a vantagem e esse tempo teria sido usurpado do Náutico. Tiraram do Náutico a chance de ter a vantagem. Mas só tiraram do Náutico 2 minutos de vantagem.
Porque o gol de Pasco foi 17 e o gol de Anselmo foi 19.
E o que aconteceu?
Isso assim, falando, mas se o cara quiser entender 3-1, não aceita, mas assim...
O que aconteceu? Assim que a bola... De Anselmo entrou na barra do Sport. Ney Franco virou pro banco, chamou Everton Felipe e Juninho, e o Sport resolveu mudar. Se o gol tivesse saído dois minutos antes, possivelmente Ney Franco viraria, chamaria os dois. E a lógica é que o desenrolar da partida fosse muito próximo do que foi. Mas ainda assim, eu aceito o que o torcedor do Náutico diz. Diga, não, seria totalmente diferente. Eu aceito o que o cara diga, seria totalmente diferente. Porque poderia...
ser indefinido, indefinido, na verdade.
Mas, se fosse numa linha lógica, a linha lógica remete mais ao que foi o jogo do que...
Porque
ao...
o que foi o jogo foi o que aconteceu. Então, assim, e só para passar desse assunto, o gol de Juninho, a sequência são diferentes. Por quê? Porque o gol do Juninho, o Sport empatou e estava em cima, jogando a torcida empurrando, e era lógica a postura do Sport naquele momento e buscar a vitória. Como foi? O do Náutico não.
O Náutico não seria buscar o 3-1.
Exatamente. O Náutico seria...
Não foi,
como, inclusive. Como foi? Ele se contentou com o gol marcado com 2-1 e disse assim, vou segurar esse resultado.
Magrão fez alguma defesa. Eu até falei isso... Magrão levou dois gols. Eu acho que Magrão não fez nenhuma defesa no jogo.
Ao longo do jogo. Ao longo do jogo fez, não.
Nenhum. Nem de chute fraco.
Não, defesa. Até pegar uma bola. Acho que só tiro de meta. Pegou a bola, tiro de meta e bateu. E o gol de... O gol só existiria...
Realmente,
muita influência da arbitragem no resultado do clássico, se o gol de Anselmo não existisse e o gol de Páscoa fosse anulado do jeito que foi, mal anulado. Então, assim, isso seria as consequências. Então, assim, resumindo, para mim não houve consequência, apesar do erro da arbitragem nesse lance, mas não houve consequência desse erro no resultado do jogo. Teve até um lance no clássico também de um empurrão que eu achei de Nirley em cima de Diego Souza. Para mim foi pênalti, mas outras pessoas não, enfim.
Eu não achei.
Até esse lance eu vou deixar a menor aqui, mas eu achei que foi pênalti. No jogo do Santa, na minha opinião, eu acho que a arbitragem influenciou, porque eu achei simplesmente que não foi pênalti. Eu acho que foi um lance confuso, eu acho que foi um choque, uma
enroscadinha de perna, né?
Uma enroscadinha de perna, e eu não vi pênalti naquele lance. Mas eu reconheço que o lance é difícil, tanto é que vi muitas pessoas defendendo que foi pênalti. Eu não vou dizer nem torcedor, porque torcedor sempre vai olhar para o lado. Nenhum torcedor do Santa Cruz vai dizer que não foi pênalti. Todos vão dizer que foi pênalti. E nenhum torcedor de outros clubes, principalmente do Sport, que eu vi muitos, vão dizer que foi pênalti. Então, assim, tirando torcedor, gente de imprensa, eu vi gente de imprensa dizer que foi pênalti, gente de imprensa que disse que não foi pênalti. Hoje, eu estava no domingo, assino o Esporte Espetacular, os gols, e no Esporte Espetacular, que é um programa da Globo Nacional, disse que não foi pênalti.
O Sport TV ontem também disse que não foi pênalti.
Não foi pênalti. Para mim, não foi pênalti. Enfim, então,
Eu acho que o X da questão, João, está na mão. Que a imagem não mostra muito bem. Para mim, se foi pênalti, não foi a perna, foi a mão. Porque eu achei que Tamandaré faz um movimento ali de braço.
Que é pisado, na verdade,
Thiago Costa.
Era pisado, por isso que eu achei que não foi pênalti. Enfim, mas...
Débora, pelo empurrão, inclusive.
Débora Cecília, com uma excelência polêmica, não dá para você criticar ela assim e jogar ela na fogueira. Mas eu acho que, na minha visão... A arbitragem influenciou no jogo do Santa, sim. No jogo do Náutico, não. No jogo do Clássico, não.
E aí, o que é que eu quero falar a partir daí? É que algumas coisas aqui no futebol de Pernambuco... A arbitragem se reclama muito no Brasil todo. Mas tem... Como a gente está em Pernambuco e acompanha mais de perto os dirigentes, os torcedores, a turma da rede social, tem dois comportamentos que são... Assim, que em alguns momentos me enchem o saco aqui em Pernambuco. Um deles, obviamente... parte dos diretores. E aí, dos diretores dos três clubes. Nesse cenário, como o Salgueiro silenciou, né? Não teve nenhum dirigente que veio vociferar, pelo menos...
O dirigente é o prefeito da cidade.
Exatamente. Fica com o dirigente do Náutico, a entrevista dele no pós-jogo, em que ele sai bradando, gritando, completamente descontrolado. Primeiro, uma cortina de fumaça gigantesca.
Não, isso aí.
Dizer que o Náutico perdeu o jogo porque foi roubado. Uma cortina de fumaça gigantesca. Mas aí, uma outra coisa aqui.
Dirigente dos anos 80.
Aí. Exatamente. É ridículo. Não tem muito senso do que está falando e do que aquilo representa.
Ah, pelo amor de Deus.
E o segundo.
É um torcedor daqui em casa falando.
E o segundo.
Dos mais fanáticos.
É um pouco de senso do que ele está fazendo e de medir as consequências. Porque, veja só. Ele saiu condenando árbitros de fora por causa do lance de Páscoa. Desconsiderando todos os outros lances da partida. Mas o que eu queria deixar claro é o seguinte. Eu não vi na arbitragem de sábado e não vi na arbitragem de domingo nada que sugerisse uma arbitragem intencional. Pode ter acontecido um erro no sábado e um erro no domingo? Pode. Eu tenho muita dúvida sobre o lance do sábado. Se fosse escolha ou morre, minha chance de morrer seria razoável, porque até agora eu não tenho. Até agora eu não tenho a convicção.
Cássio, morreu por causa do lance
do escolha ou morre mesmo. Eu sobreviveria escolhendo pênalti só porque ela deu esse tipo de falta o jogo todo. Eu falei isso no telecast. Como ela deu essa faltinha merda o jogo todo, foi mais uma.
É o critério dela.
Então, não, o lance em si, acho que a maioria dos árbitros do país não dava pênalti. Mas ela vinha dando e foi dentro da lógica dela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não havia... Não, você dizer que o árbitro que apitou o Sport Náutico merece ser colocado em dúvida seu papel em jogo, como se colocou, por ele ter se puxado para um lado. Veja só, se ele quisesse roubar o Náutico, ele não ia dar o lance que gerou o gol de Páscoa, que foi uma bola que Richelli domina no peito, puxando pro braço, que ok, mão, mas se o árbitro tá... Não, se o árbitro tá mal, ninguém do Náutico fez assim, ó, levantou a mão pedindo mão. Se o árbitro tá mal intencionado, o cara não vai dar uma falta na saída de bola do Sport.
Eu acho, sinceramente, que esse discurso desse diretor do Náutico aí, até comentar isso é besteira, porque realmente foi discurso de perdedor, assim, o cara tá puto com a derrota, do jeito que foi, e aí... Ele não pode, o dirigente não pode pegar no microfone e dizer, porra, como é que o time perde um jogo
exatamente,
desse?
Exatamente,
Você leva tá vencendo 4 leva a virada, 2 no time, porra, incompetente,
burrice. Ainda mais sem pagar salário, né?
Ainda mais sem pagar salário. Então, assim, o dirigente, ele não pode criticar o time, o elenco dele no microfone, na rádio. Então, só um pouquinho, pra arbitragem.
E aí eu vou para outro ponto. São os dirigentes, e tem outra coisa que me incomoda muito no futebol do Pernambuco. Imagino que seja no país todo, mas como eu disse antes, cada clube tem nas redes sociais uma tropinha de choque, né? Uns cães de guarda que ficam multiplicando, reproduzindo, incitando essa questão de arbitragem o tempo inteiro. Assim, é um comportamento que é o tempo todo colocando a idoneidade da arbitragem em xeque. É o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Acontece o lance no Arruda, tem 20 torcedores do Sport o tempo inteiro esculhambando a árbitra, insinuando que a FPF ajuda o Santa. O tempo inteiro. Em vez de parar para ver o jogo, para analisar a arbitragem dentro dos 90 minutos, começa. E o pior é que isso é calculado, isso é para gerar mal-estar. Só que isso vai tirando um pouco.
Isso é chato, pô.
Vai tirando um pouco a essência da história. Aí acontece o lance de Páscoa. Aí é o torcedor do Santa Cruz, junta com o torcedor da... E começa a mesma coisa, que o Sport tem influência na arbitragem nacional, porque tem uma penetração nacional maior, e conversa, e vai em CBF, vai não sei onde.
Então, assim,
tudo tá todo mundo em xeque, vai ser o quê? Árbitro de outro planeta, em breve. Porque árbitro estrangeiro aqui já foi...
O que aconteceu isso hoje foi isso. O diretor do Náutico ia ter que falar alguma coisa, ia poder meter o pau no time dele, porque se fosse para criticar, fosse o... A gente tem o podcast da verdade aqui, o podcast sincero. Se fosse a entrevista sincero, o dirigente assim, meu amigo... Não podemos perder. Não, é inadmissível um time perder o jogo como o Náutico perdeu. Esse seria o. Mas aí não pode ser sincero. E aí eles jota para trás, por quê? Que é mais fácil.
Mas você vai falar do torcedor também. É o torcedor que se preocupa em ser cão de guarda.
Mas o dirigente que falou foi. Não foi dirigente, foi torcedor. Ele foi porta-voz de uma torcida. Ele falou,
dos cães de guarda, né?
Dos cães de guarda. Ele falou com aquele. Ele disse: eu vou ser o porta-voz dessa turminha aqui, desses cães de guarda, assim, dessa patrulhinha que a torcida está revoltada, quer ouvir. Então, eu vou atacar o, entre aspas, lado mais fraco, que é a arbitragem, que não tem ninguém que defenda.
E de certa forma, são os mesmos torcedores que, quando o Náutico vence o jogo, começa a repetir na rede social que é melhor pegar o Sport. E assim, é sempre abraçando a causa e sempre como se fosse um torcedor cão de guarda, um torcedor que trabalha pelo clube sem ter vínculo, sem ter cargo, e acaba minando o futebol, sabe?
É muito mais fácil você fazer isso do que ele, pô.
E pra fechar essa questão de arbitragem, Arditi, né, do Jornal do Comércio, ele deu informação que, caso o Sport Náutico mantenha uma postura de...
Caso o Náutico mude.
É porque o Sport tá...
Não, porque que se tinha falado acordado que seria apto e fora dos dois jogos. Agora, caso
o Náutico... O próprio Arditi participou da reunião.
Caso o Náutico...
Cobriu a reunião, né?
Não queira mais árbitro de fora, verdade, não significa que não será árbitro de fora. Significa que no sorteio, seria um, né, local...
Já tinha dito isso. Eu falei durante a semana, antes desse acordo prévio, antes do primeiro jogo, no Náutico Esporte, eu falei com o Salmo Valentim, que é da comissão de arbitragem, sobre a questão do pedido do Esporte. Até gerou uma polêmicazinha, porque eu falei com ele sobre quando o Esporte oficializou o pedido de ser árbitro de fora, e aí, obviamente, como ele, Salmo Valentim, é o chefe da comissão de arbitragem do Estado, para saber a opinião dele, o que, é que ele achava do pedido do Esporte de árbitro de fora. E ele disse, ele passou essa informação que caso não haja acordo do Náutico, no caso, ou caso o Esporte passe para uma final e o Santa Cruz também não aceite árbitro de fora, vai ser assim. Cada clube, um clube quer árbitro de fora, o outro não quer. Coloca um árbitro de fora e um árbitro local, vai para o sorteio e vê o que é que dá. E aí houve até a questão da polêmica do Salmo, que ele falou do... Eu acho que ele errou, que ele disse que o Sport perdeu mais pontos, o ataque do Sport perdeu mais pontos nesse campeonato do que os erros da arbitragem. Eu acho que ele passou um pouco do ponto nessa crítica, eu acho que ele tem que falar da arbitragem, não tem que se meter no, na parte que não...
Quis fazer graça, mas...
E fechando os jogos de ida, público.
22 mil pessoas no Arruda, 15 mil na Ilha, e ambos, assim como aconteceu na Copa do Nordeste, na mesma situação, o Santa jogando no sábado, na ocasião com 21 mil contra a Itabaiana, e o Sport jogando no domingo contra o Campinense, deu 19 mil pessoas. Nas duas situações ali e agora, a impressão é que... que é assim, que tem muito mais. Ó. No caso do Arruda, o anel superior, com a boa ocupação, o anel inferior com a ocupação ainda maior. Na Ilha do Retiro, todos os setores, o único setor onde não havia torcedores, eram os dois dentes. Um deles
que ainda tinha um pouquinho, não, outro fechado.
Um é porque está fechado e outro tinha um pouquinho. A frontal, óbvio que a frontal tinha clarões. Mas a frontal é um setor de 8 mil pessoas.
Clarinhos, até diria, não tinha clarões.
Clarões é modo de falar, mas eu queria dizer, clarões é a expressão, mas é o jeito que você falou.
Pequenos espaços.
Havia espaço. Que havia espaço. Mas ali é um setor de 8 mil lugares.
A torcida,
por exemplo, que deu 19 mil pessoas contra o Campinense, a torcida do Campinense veio em ótimo número, acho que a do Náutico veio...
Foi maior
do que a do Campinense.
Tanto espaço preenchido quanto intensidade.
Durante o dia, pegando ainda os detalhes, o único setor que foi esgotado naquele dia, no jogo Campinense, foi as sociais. Nesse jogo contra o Náutico, também foi as sociais. Então, para mostrar-se que foi parecido com o outro, deu 4 mil pessoas a menos. Bem...
Outro já tinha sido contestado, né?
Mas assim, tinha menos jeito contra o Campinense? Tinha. Isso eu não discuto, não. Eu contesto é só os dois públicos, porque é um estádio que tem hoje capacidade para 29 mil pessoas, mas já recebeu muito mais, mas que seja 29 mil pessoas. Tinha que entrar mais 14 mil pessoas ali. Entrar pode, que já entrou 56 mil, mas só não é tão simples.
Mesmo no Arruda.
E no Arruda, assim...
No Arruda, o Arruda tem que dobrar.
Tem que colocar mais 28 mil.
Não, tem que... que são 50 mil.
Aonde?
Tem que colocar mais 28 mil pessoas no Arruda.
Assim, bota 50? Tudo. 50?
Hoje é liberado para 50.502.
Então 18. Mas eu queria continuar entendendo.
De colocar 18. É verdade.
Mas, gente, 28.
Não, 28. Tu tava certo, porra. Fui contigo.
Foi 22 com 28.
Pelo amor de Deus, Rafa.
Não, pô, 28.
Rafa,
desculpa.
Se você editou, sendo você editar.
Aceita.
Por isso que a gente é jornalista, não é? E só o questão de público, só para reforçar.
Voltou a ser como era antes, todos com a nota. Todos com a nota dava o público real. E na hora que voltou a seu ingresso com pagamento. Esse ponto com a nota era quanto? Era muito maior.
50 mil.
50 mil.
Não, eu não tô falando dos fantasmas, não. Eu tô falando de considerar os fantasmas. Se fosse todo mundo dando só o seu ingresso hoje, a impressão que dá é que esse ponto não seria 15 mil pessoas.
O motivo pra em tese.
Em tese, né?
O motivo pra em tese não divulgar.
É o mesmo. É o mesmo.
Fugir dos 20%
desse trabalho. Eu acho que é o mesmo de ter gente vendendo ingresso de sócio com 50 ingressos sócios na mão.
Não declarar esses ingressos são vendidos, pô.
E cambista vendendo ingresso sócio? Como é que pode?
Enfim. Só a questão do público é para reforçar a minha tese, né? Que é, a culpa não é do estadual. A culpa é como o estadual é feito. O estadual...
Que foram os bons, né?
Então, né? Independente do que anunciaram...
O visual foi bom
nos dois.
Do que anunciaram.
E o do Esporte com o Náutico ainda... TV aberta, não lembrando.
Vamos colocar 15 mil e 21 no Arruda. O do Náutico, o do clássico, Náutico Esporte Náutico, foi um jogo com TV aberta. 15 mil, acho um bom público. Tem mais, mas vamos trabalhar em cima dos números oficiais. 21 mil e 21 mil pessoas 22. No Arruda. 15, 22 e 15...
prova que o estadual, por mais o que seja o campeonato, que estadual não vale nada, não sei o quê, é um campeonato menor, e é, mas é um campeonato que ainda tem interesse. Então, o problema não é o campeonato estadual, o problema é como o campeonato estadual é feito. O campeonato estadual do Galeto, que a gente fala que Galeto e não fala à toa, a média de público do Galeto é 1.500 pessoas, 2.000. Por quê? Porque o torcedor não é burro. O torcedor não vai para um jogo, perder o tempo no
jogo, João, para ser bem
gastar preciso. Dinheiro para um jogo que não vale nada. Quando o jogo vale, a torcida chega. Então, assim, basta fazer. Se você fizer um campeonato estadual, que seja estadual, minimamente interessante, com um atrativo, com jogos valendo, com o torcedor sabe que esse jogo é importante, porque se eu perder esse jogo, me complica na classificação, e aí eu posso ficar fora da semifinal. Se você fizer um campeonato que tem um atrativo e que valorize os clássicos, não precisa ter 200 clássicos, bota 3 clássicos só na fase classificatória, cada um recebe um clássico no seu estádio, eu garanto que a média de público estadual vai ser uma média ok.
Precisando, a média do hexagonal foi 2.800 pessoas, foram com os 30 jogos, só pouquíssimo no interior, e a média geral da competição, que foram 87 partidas,
o até Galeto então,
e a primeira fase.
E a Farofa.
E o hexagonal do rebaixamento. Mas é o Pernambucano. Tudo Codorna. Que a galera inventa, então, sim, Codorna... Se a federação inventa uma fase que é só pra turma não cair, e inventa uma fase que é pra...
É Codorna, Galeto e Peru. A gente Peru.
Foram 87 partidas.
Amendoim.
Com 8 de portões fechados. 8. Recorde da história. Você não pode fazer um campeonato que tem 8 jogos de portões fechados. 7 de um time. Esse time tá fazendo o quê, porra? Porra. E um foi do América, porque não tinha os laudos. O outro foi do Atlético Pernambucano. 8. Mas dividindo... Olha que eu fui bonzinho. Eu só dividi a média pelos jogos que tiveram o Bordeiro liberado. Porque se fosse... Se eu, tinha, eu podia considerar dar o solamente pro outro, né? Dividindo só com os jogos liberados, é 1.400 pessoas. Precisava, se não me engano, de 68 mil nesses 8 que restam do mata-mata para não ser a pior da história. Provavelmente vai conseguir. Já conseguiu 37 mil e vai ter uma final, vai ter a volta, então deve conseguir. Mas Evandro não deve ficar muito contente, não, que ele vai conseguir no Maceió a segunda pior da história. Mas a pior provavelmente não será mais.
Bom, galera, só para lembrar vocês que tem vídeo novo lá no nosso YouTube, nosso canal. Entrevista exclusiva com Diego Souza. Teve até Escolhe ou Morre com ele.
E o homem não pipocou.
Não pipocou.
O grande Escolhe ou Morre foi convocação para a Copa do Mundo 2018 ou levar o esporte para a Liberta.
É, o homem balançou, mas respondeu.
Respondeu.
Essa aí foi a única que ele balançou.
E o pior de tudo, nosso vídeo está tão bom com o Diego Souza que já, que como a gíria que vai ser dada no YouTube, é quebaram, né? Já
tá rolando por aí, né?
Já copiaram, já fiz a denúncia aqui, ó, amiguinho, devolve aí que roubou o vídeo da gente aí, né?
Foi mesmo, foi. Teve. Foi.
Já tá rolando, mas rolou com crédito, pelo menos. Tá dizendo que é entrevista, mas aí tira o velho. Tira a velha audiência, né?
Aí, amiguinho, infelizmente.
Esse negócio só dá o crédito, tu não pensa que é. Não, é fácil, só o crédito. Não é assim, não, João.
Assim não. Bom, galera, e lembrando que Diego Souza, quando acabou a entrevista, foi presenteado com camisas lá da Von der Volk, enviadas pelo pessoal da Kev Store. Você também estava de Von der Volk no dia, na gravação também a gente usou Von der Volk. Então,
a gente vai entrar no ar nessa terça-feira. O vídeo da semifinal de Pernambuco na Copa do Nordeste. A gente vinha fazendo vídeos com análise mais histórica e esse vai ser quem vai para a final da Copa do Nordeste, Sport ou Santa Cruz. E aí, Cássio,
todo mundo,
eu,
João e Rafael, eu, de terno,
em parte.
O melhor, todos vestindo o Von der Volk.
É, o melhor não sou de terno, não. O melhor é João vestindo camisa M.
Não, veja só.
A Von der Volk conseguiu transformar. Porque, veja só, a turma que não me conhece, sabe, eu só trabalho com GG.
E puxando, GG ainda fica puxando.
GG.
E puxando, é esticando.
Esticando a camisa. Mas, eu vesti lá, turma, não, porra. Eu botei uma GG, eu disse, não, pô, bota uma GG, não, pô, bota uma M, porra. Pelo amor de Deus.
A primeira M que ele colocou, que eu acho que, é que, tá, que foi pro ar, uma
foi
cinza.
Pro ar,
foi. Meu irmão, ficou boa pra cacete no cara.
Aproveita que tu tá aí pegando uma marca boa, porra, uma camisa legal. Tu não tá aí vestindo mais CA não, porra. Pega aí, tu bota uma tamanho M, aí eu botei. Resultado, levei pra casa 4, tudo M.
Já usou?
Não, ainda não.
Esse vai ser o próximo passo. Ele tem, cara, porque assim, ele saiu... Eu acho que ele conseguiu convencer 90%.
Eu tô sabendo que nessa segunda-feira, após a gravação, ele vai usar uma.
Não, mas eu já não usei ainda pra sair assim, mas já mostrei pra... E foi aprovado.
Veja só, entenda uma coisa. Você veste M, velho.
Okay,
você é magro.
Da Van der Volk.
Da Van der Volk, com certeza.
É, exatamente.
Nas outras, experimente M ou G, mas tira o GG, porque GG é pra mim, pô. E eu só uso GG quando eu tô pesado. Quando eu tô, eu perco 3 quilos, eu já vou pro G.
Eu vou dizer um negócio disso. Eu botei uma camisa lá, mais social de jeans, meio jeans assim e tal. Vesti, aquilo ali foi botei, cópia. Mostrei pra uma distinta senhora e eu ouvi o seguinte.
Auralita.
E eu ouvi o seguinte. Pegava.
Pronto, cresceu. Agora, não, ainda, agora eu vou pedir aí 10% de crédito, porque a giz que ele pegou...
Foi dica sua.
Pronto, tem uma, né? A gente pode fazer um duplo
sentido. Ah, é, já mesmo. Aí pegou, pegava, pronto.
João e Fred ou Fred e João?
Então, mas ó, veja.
Fred e Grilo.
Meu amigo, veja. Melhor, só, melhor comercial da Van que eu não posso fazer, não. Do que esse relato que eu acabei de falar.
No show de Zé Cabaleiro e Zé Leanduca, Zé Cabaleiro contou uma história que é o seguinte. É meio humor negro, mas ele contou a seguinte história, que ainda, o show era Zé Leanduca e Zé Cabaleiro. Ele diz assim... Que disse que é um sobrinho dele, alguém chegou pra ele e disse, ah, ainda bem que é Zé Leanduca e Zé Cabaleiro. E por quê? Porque toda vez que morre alguém da dupla é o primeiro nome. E aí, que é Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, né, Claudinho e Bochecha. Todos que morreram era o primeiro nome. Então, se pudesse ser João e Fred.
Mas não vai rolar, não.
Bom, galera, lembrando que você pode adquirir camisetas da Von der Volk na Kev Store. Você vai encontrar a Kev Store, que o site tá ficando pronto. E o nome certo seria Andrade Figueroa, né? Porque é uma dupla mais sertaneja, né, João e
Fred? Ah, esse Andrade Figueroa é o nome de escritório de advocacia.
É mesmo, praticamente. Vê que escritório bom. Bom, pessoal, enquanto o site da Kev Store não fica pronto, você pode encontrar lá no Instagram, Kev Store, que é C-A-V-Y Store, B-R. Você botar o robinha lá antes, você vai achar rapidinho lá no Instagram. Entre em contato lá
com o pessoal. Tem o WhatsApp rolando aí também, né?
Tem o WhatsApp também, que é o 992282344. 992282344. Bom, galera, agora a gente vai para outra parte da semifinal, que são os jogos de volta. A gente já concordou aqui, praticamente, que o bom equilíbrio continuou sendo entre Salgueiro e Santa Cruz. A gente concordou também que a disparidade continuou sendo entre Sport e Náutico, o Sport tendo um favoritismo maior, uma maior qualidade técnica também. E agora as perguntas voltam a ser um pouco parecidas com aquela do 326. Santa Cruz pode mudar alguma coisa para tentar essa vitória lá em Salgueiro?
Ou pelo menos empate, né?
Empate na linha do Santa,
Mas só antes de falar, já que Rafa falou da vitória e Fred disse que o empate vale, só uma curiosidade. Com as vitórias de Santa Cruz e Sport nessas semifinais, a decisão, o mando de campo da decisão do campeonato pode ocorrer ainda com os quatro times. Uma coisa curiosa, uma coisa que era, podia estar tão indefinida, ou pelo menos alguém já ter saído, mas os quatro têm chance de decidir. No caso, como o Salgueiro, se o Salgueiro for finalista, ele vai decidir em casa. Mas se o Santa for finalista, ele pode decidir em casa, tanto contra o Náutico quanto o Sport. E Sport e Náutico podem decidir em casa contra o Santa. Aí, enfim.
Mas vamos supor.
Eu estou dizendo isso porque no caso do Santa se classificando, se o Santa vencer a partida. Se o Santa vencer a partida, ele está se classificando no final. Se ele quiser lutar para, de repente, ter um mando de campo, no final de jogo, em circunstância de jogo, está classificado, só alguém não está fazendo nada, pode muito bem lutar para a vitória, porque pode decidir o segundo jogo no Arruda.
Então, ok. Só lembrando que na próxima semana tem feriado novamente, feriado mais uma sexta-feira, e o Santa Cruz joga no sábado novamente. Agora o jogo não vai ser às 16 horas, que... Eu sou dirigente do Salgueiro, doutor Salgueiro. Eu estaria bem chateado.
É 19?
É 19.
Eu acho que é por causa da missa. Não tem história lá.
É por causa da TV, cara.
Não, sim, é por causa da TV. Não, não, papai.
TV é fechada.
Não teve isso no primeiro turno? Teve um jogo com o Salgueiro. Eu acho que foi Salgueiro, se eu não me engano. Mudou o horário lá, pedido da cidade.
É, mas eu acho que dessa vez a...
Por causa da missa. Tem escrito isso. Tem escrito isso na FPF.
Mas respondendo a pergunta inicial de Rafa, né? Do que o Santa pode mudar ou...
Eu não mudaria nada.
Ou melhorar, ou trabalhar para esse confronto de volta. Eu também sou da linha de que, assim... Eu acho que é o Eutrópio, ele encaixou o melhor que ele poderia pelo que foi mostrado dos jogadores para a partida de ida. A posição de Everton Santos, claro que é a posição mais contestada de Santa Cruz.
Saiu vaiado, né?
Saiu vaiado. Então, assim, a gente vai ter que discutir quem pode substituir Everton Santos. E eu até cogito.
Então, a gente vai discutir quem que pode louco. Ser além de André Luiz, né? Porque, assim, porque a opção é André Luiz, pô, assim.
É, exato. E aí é o que eu acho. Eu acho que André Luiz tem uma chance maior de começar jogando em Salgueiro, porque o Santa não vai jogar diferente do que jogou até aqui. Veja só, a torcida do Santa Cruz, ela está vivendo uma desconexão com o que o time vem apresentando.
Uma parte dela,
perfeito, Cássio. Uma parte dela, mas é sempre importante ressaltar dessa forma. Uma parte da torcida do Santa vem um pouco... Parece que não está ou entendendo ou aceitando que é o seguinte, o time... Chegou até onde chegou, cumprindo todos os seus objetivos, jogando dessa forma. É o trópio. Não vai passar essa semana dormindo no hotel, vai acordar e vai dizer, sabe uma coisa? Eu vou mudar.
Pra cima.
Eu vou pra cima, eu vou revolucionar. Ele não vai.
Vai tomar banho e vai cair a cabeça no box.
Futebol é essencialmente a busca por resultados. Quando você tem uma limitação financeira, uma limitação que gera uma limitação técnica, e você vai obtendo resultados, não há como você não se abraçar a isso. E assim, e não é mais momento para mudanças. Acho que o Santa Cruz tem que começar a pensar em mudar para a Série B, aquilo Sim. que o João falou lá no início. Mas agora não. E assim, e voltando para o ponto da desconexão, parte da torcida do Santa, jogo após jogo, questiona e coloca em xeque o trópio e usa um discurso parecido do que eu, por exemplo, usei para Daniel Paulista. Só vai demitir quando houver um dano irreversível. A parte da torcida do Santa usa isso. Esse trópico só vai cair quando perder um pernambucano, quando perder uma Copa do Nordeste. Só que assim, eu acho que o torcedor tem que se perguntar o seguinte. O Santa, do meio para trás, funciona bem? Funciona. Marca correto? Marca. Tem uma orientação tática de marcação boa? Tem. Não é só a qualidade técnica dos jogadores que estão se defendendo e segurando. Não, o time é bem posicionado defensivamente. Ok, o Top trabalha bem do meio para trás. Isso eu acho que ninguém vai questionar. O Santa trabalha bem do meio para frente? Não. Taticamente, ele está montado para trabalhar bem? Eu acredito que sim. Agora, tecnicamente, tem jogadores para você colocar e eles fazerem, e eles poderem render mais do que os que estão jogando? A minha resposta é não. Ah. Então eu acho que o problema do Santa, Rafa, antes de passar a palavra, é que não tem qualidade técnica ofensiva. E aí está acima de Eutrópio. Eutrópio está fazendo o que ele tem nesse momento.
Até o jogo com o Itabaiana, eu concordava plenamente que a sensação que tinha no Arruda era essa. Ah, Eutrópio pode prejudicar o seu momento, tem que dar algum jeito, tem que fazer isso. Do jogo de Itabaiana para cá, eu tenho sentido um pouco dessa mudança no pensamento do torcedor de Santa Cruz. Por quê? Sente que é o que você falou. O time está arrumado atrás, reconhece isso. Mas reconhece também que do meio para frente, o Trump está tirando leite de pedra. Infelizmente, não tem qualidade. Léo Costa, que era o cara que a gente já falou aqui várias vezes, que seria a solução, começou bem um ano. Não é mais aquele cara... Não é mais o meio que começou o ano.
Não voltou mesmo depois da lesão.
Eli Carlos e Davi têm problemas físicos. Davi, principalmente de performance mesmo. Até na última partida, para mim, foi até a melhor parte dele, se a gente for analisar. Cresceu em relação às outras. Já vi até que Eutrópio, pelo visto, já está planejando voltar Eli Carlos para a equipe. Colocou ele no final da partida, já para dar um equilíbrio ali no meio de campo. E até deu um certo equilíbrio. Só que, como a gente já falou aqui zilhões de vezes, começando pra cá, olha pro banco e tem quem? Bárbio, André Luiz, Parra, Júlio César. E assim, não tem opções válidas. E como você falou, Fred, não vai mudar dia pra noite.
E assim, Rafa, a questão do Santa, nesse momento, sinceramente, assim, a pergunta é, o que o Santa pode fazer pro jogo de volta? Eu, sinceramente, a postura do Santa Cruz não tem que mudar agora. Agora, não tem que mudar mais, pô. Porque, primeiro, o jogo em Salgueiro vai ser o jogo desenhado, modus operandi Santa Cruz. o Salgueiro vai partir para cima, porque está jogando em casa, porque precisa vencer o jogo, e vai dar campo, o Santa Cruz tem uma boa defesa, vai dar campo para o contra-ataque Santa Cruz. Tem o primeiro ponto. Então, só aí já seria um motivo para o Santa Cruz não mudar o seu estilo de jogo. Segundo, o jogo é à noite. Essa questão das 19 horas, por conta da missa ou por conta da televisão, também ajudou o Santa Cruz. Por quê? Não tem o desgaste de você... Também ajudou o Salgueiro, porque na verdade o Salgueiro ia se desgastar mais correndo atrás do resultado. Mas é um time que está mais adaptado. Então, para o Santa Cruz também é uma vantagem jogar sem esse calor. E aí você jogar... E você não precisa... Você já está com um time mais armado para a defesa. Assim, essa questão do calor também ajuda o Santa Cruz. E terceiro, se eu fosse fazer uma única mudança, não de esquema, não de posicionamento, não de forma de jogar, mas de peças, talvez seria essa questão de André Luiz no lugar de Everton Santos para dar a velocidade de ajustamento contra-ataque.
E dar mais força na marcação.
Acentuar a força defensiva com André Luiz.
Saiu, então a saída talvez mais de puxar para o ataque mais rápido. Mas assim, nesse momento, por mais que eu, nesse mesmo programa, no começo do programa, eu falei que não é um estilo de jogo que me agrada, é um estilo de jogo arriscado, mas que pode dar certo porque mata-mata. Então, assim, o Náutico, guardando as devidas proporções, nesse caso contra o Sport, ele tentou fazer isso, ele jogou por uma bola e saiu com uma vitória, assim. Então, seria uma vitória injusta? Seria, mas pro Náutico, dane-se, velho. O Náutico ia sair com um resultado que daria a ele, Náutico, mais uma vez jogar em cima do erro do Sport no jogo de volta. Então, o Santa Cruz tá nessa situação, assim, ele vai jogar em cima do erro do Salgueiro. Então, acho que para esse jogo contra lá no Cordeiro de Barros, dessa vez, eu não defendo mudança de postura da forma de jogar do Santa Cruz, não.
Bom, talvez tenha outra mudança que eu já falei aí, que é o Eli Carlos. Eli Carlos ganharia a vaga de quem? De Gino mesmo? Seria de Davi? Se ganhar, né?
Gino vinha numa escalada positiva, né? Ganhando espaço, aproveitando as lesões de Eli Carlos e foi bem. A ponto de Eli Carlos, mesmo recuperado, não ter iniciado de frente contra o Salgueiro. Porém, o uruguaio não teve uma atuação positiva no Arruda. E aí ele volta um degrau e abre a possibilidade de Eutrópio seguir a cartilha dos treinadores. Que qual é a cartilha dos treinadores? Jogador quando sai machucado,
ele volta,
mas tem a chance de voltar ao time. Então, eu tenho dúvidas de qual será a formação do Santa Cruz aí na cabeça de área pro jogo de volta no Sertão.
Mas você nota que a gente está mudando quadrado por quadrado, bola sim, por bola. A forma de jogar é a mesma.
Veja só, taticamente não há o que mudar. E não vai ser contra o Salgueiro, não vai ser contra o Sport na Copa do Nordeste. E caso ele vá para a final do Pernambucano contra o Sport e contra o Náutico, também não vai mudar. Porque, assim, se o Santa era tecnicamente superior ao Itabaiana e jogou dessa forma, se o Santa é tecnicamente superior ao Salgueiro e jogou dessa forma, diante do Sport, que ele é tecnicamente inferior, aí é que ele não vai jogar diferente. E contra o Náutico, que ofensivamente é mais forte do que ele, também não vai jogar diferente. Então, assim, taticamente não vai mudar. A questão é só de peça por peça. Nessa pergunta que Rafa fez, eu fico em cima do muro. Mas olho desconfiado para a possibilidade de voltar para a dupla de volantes titular original, digamos assim, que é Davi e Carlos.
E só rapidinho, essa questão da mudança de peças só. E aí, defendendo um pouco a entrada do André Luiz, como ele é jogador mais arisco, ele... O que é que pode acontecer? O Santa Cruz, vamos desenhar o jogo do Santa Cruz aqui, como deve acontecer. O Santa Cruz joga recuado, o Salgueiro em cima, o Santa Cruz explora no contra-ataque. O fato de André Luiz ser um jogador mais arisco na frente, pode ser que ele cave faltas porque na frente da área. Porque o Cornélio Barros é um campo assim, mais... É um campo menor, é um campo mais...
Eu nem achei ele tão mais arisco, eu achei ele mais ida e volta.
Mas ele pode sofrer, tem essa questão das faltas da entrada na área, talvez que ele cave mais.
Então, chega mais, né?
Chega mais. E aí, falta da entrada da área, pênalti pro Santa.
Só tem mais uma coisa, essa questão de mudança tática. Pode na casa de Eutrópio agora. Meu amigo, vê só. Eu tô a um jogo da final do Pernambucano, a dois da final do Copa Nordeste, e se a gente for somar aí mais quatro possíveis dois títulos, 7 jogos, o que é que eu tenho que mudar agora? Eu tenho algum outro grande jogador que pode fazer uma revolução no meu esquema tático? Não. Então, meu amigo,
é isso aí,
vamos com o que a gente tem. Bom, pessoal, agora a gente vai para o percentual dos jogos, aquela regra que a gente sempre faz, como o Fred fala, a... quer saber a opinião de vocês.
Classificação continua, né?
Na classificação. Mudou alguma coisa?
Eu tinha colocado o quê? 60-40, eu acho, né? Pro Santa.
Eu tinha sido 60-40.
75-25, pra mim, na minha opinião, agora.
Eu mudaria pra 70-30. Metou 10% aí. Porque o Salgueiro tem mando de campo.
70% pro Santa, né?
Pro Santa.
Essa eu tô 70-30%.
Eu não vou fugir da maioria, não. Dessa vez eu vou me proteger com a maioria.
Até porque eu tenho que dizer 70-30 para ser coerente, porque eu acho que o mandante que tem mais chance de classificação é o Náutico.
Aí eu já discordo. Eu...
Não, você
calma, discorda. Calma que ainda chega lá.
Mas
se você mantiver 80-20, aí você...
Não, eu vou para... Eu tava pensando nisso e ia aumentar só 5. 65-35.
Mas aí, veja,
isso
se você seria... disser isso, aí significa que o Salgueiro tem mais chance.
Mas...
Ah, não, desculpa. 30, seria não, 35.
Porque, olha só, porque eu estaria indo para... Eu pensei inicialmente 65-25, mas isso... Esse seria assim, como se o Salgueiro fosse ganhar nos pênaltis também. Como ainda não, teria que ter o pênalti...
A gente fala classificação.
Como ainda teria que ter o pênalti, eu fecho 70-30. Porque 65-25 para uma vitória de Salgueiro, eu acho de bom tamanho. O Santa tem dado tudo certo pro Santa. Eu não sei como seria o jogo se o Salgueiro com 8 minutos bate o escanteio, cabeceia, a bola entra.
É porque, meu amigo, esse time de Santa Cruz, Cássio, tá parecendo o Denver Broncos de 2015.
É defesa.
É, né? Aquele time que, tipo...
Assim, campeão.
Não, é campeão, mas vamos lá. Não tinha nenhum gênio. Você que não acompanha o futebol americano, lembrou que tinha Peyton Manning, que era um gênio, mas estava baleado. Sabia que podia sair alguma coisa mas em algum momento. Mas a defesa é que garantia. É. E eu estou achando isso, que a defesa do Santa Cruz vai garantir essa classificação.
Também acho. Só minha dúvida está aí.
E se... Vou ser um pouco do contra, já que se traça o paralelo. Por que eu discordo desse paralelo? Porque aquele Denver Broncos, até chegar no playoff, ele foi testado também durante a liga. A defesa do Santa encarou o Sport uma vez, né? Porque a outra foi até a reserva, foi pior ainda, que ainda, mesmo a reserva conseguiu se dar bem. Mas, por exemplo, encarou o Sport, levou um gol, encarou o Náutico, perdeu, encarou o Náutico, outro Náutico, perdeu, assim. Eu também não consigo supervalorizar o confronto com o Itabaiano e o jogo com o Salgueiro. Por isso que
eu só trato esses três jogos.
Não, mas é isso que eu tô querendo dizer. E aí foi uma defesa intransponível. Mas isso não significa... Eu tô dentro, pra quem acompanha a NFL, e caso não entenda, vá um pouquinho no Google, que eu tô dentro do paralelo que Rafael traçou. Sim, E a defesa do Denver Broncos, quando tava ali, era uma defesa reconhecida como a melhor defesa da liga. Eu não acho que a defesa do Santos seja a melhor defesa de Pernambuco. É a defesa com esse rendimento da Copa do Nordeste, porque trazendo da Copa do Nordeste, que tem tido melhor rendimento. Porém, os adversários não são os mesmos. E eu acho que isso acaba fazendo a diferença.
Concordo. Assim, não...
Tudo bem. O Campinense, por exemplo, fez 4 gols no Sport. O Santa não levou 4 gols do Campinense. Para pegar um exemplo, o Santa levou um gol do Campinense.
Primeira partida.
Mas o Sport levou 4 gols do Campinense no mata-mata. Mata-mata é outro estilo. E aí o Santa tem o mérito de ter jogado 3 partidas de mata-mata e não ter levado nenhum. E já que eu estou fazendo essa comparação, o Sport, por exemplo, nessas últimas semanas jogou 4 mata-matas todos na ilha e só não foi balançado a rede uma vez.
É isso, mas assim, o Santa era, como eu falei, ele é melhor, bem melhor, muito melhor tecnicamente que o Itabaiana. E melhor tecnicamente do que o Salgueiro também.
Acho nos dois casos.
Mas, então, bem melhor com a sobra. Então, assim, não, ele não foi efetivamente testado a defesa sob grande impacto. Mas também não vai ser agora. Então, por isso que eu acho que 70-30 está de bom tamanho. Mas minha dúvida é essa. Minha dúvida é como se comporta o Santa se com 8 milhões, é o que eu estou dizendo. Não é uma jogada trabalhada fantástica de Salgueiro, não. É arruma o escanteio, o cara cruza.
Ah, mas o Santa Cruz está saindo bem justamente
por não levar esse gol. Tipo de gol. Exatamente. Como eu não sei, como nem sei, mas é o que eu falei, João. Está saindo bem por não levar esse tipo de gol, mas contra o Itabaiana, o Júlio César fez boas defesas. Está tudo dando muito certo. Então, essa é por isso que eu tenho minha dúvida de...
Mas 70-30 talvez.
Mas está de bom tamanho.
Talvez.
Vamos passar para outra.
Bom, senhores, no dia seguinte, no dia 23 de abril, próximo domingo, o Náutico recebe o Sport após ter perdido por 3-2, como a gente já debateu aqui, E eu quero saber de vocês, o Náutico, que é o mandante, tem muito para mudar para essa partida, para conquistar aí, ou essa vitória simples que leva para os pênaltis,
o Náutico,
vencer por dois gols de diferença?
O Náutico, para mim, assim, Náutico
pode mudar duas posições.
É, veja, o Náutico, ele ganhou um bilhete de loteria premiado nesse jogo da Ilha do Retiro e rasgou o bilhete. Porque não estava jogando para vencer o jogo, longe disso, e estava vencendo o jogo, até os 44. Aí depois ele pegou o bilhete de loteria e rasgou. João Ananias ajudou a rasgar. É...
Pô, maldade, assim, ó, o terceiro...
Maldade? Os dois gols foram em cima dele, Cássio.
João...
Me desculpe.
Não, assim, eu acho que é assim...
Foi de inocência.
Eu peço desculpa também, porque assim, beleza, se quiser colocar um vilão, coloca como vilão. O segundo gol é uma jogada... Não é um lance, né? É uma jogada toda trabalhada, onde o último lance, ele ser ocupado... Por que o lateral não fechou em Rogério?
Certo,
por que,
cara,
que Everton Felipe avançou 5 metros?
Inclusive.
Então assim, não, só pra dizer assim, João Ananias não falhou nos dois gols. O segundo gol...
Falhou muito.
Aí, beleza.
Falhou a xuxa dele. Enquanto o Juninho tava ligado, ele tava olhando o relógio preocupado com a vida. Mas, enfim, o Náutico rasgou o bilhete de loteria, aquele premiado que ele teve. E, sinceramente, a gente já tinha colocado isso no programa passado. Pro Náutico tentar fazer uma coisa contra o Sport, chegar na final, ele tem que fazer o resultado do primeiro jogo. Um empate já seria um resultado ok, assim, pro Náutico. Dava pro Náutico tentar alguma coisa. Eu acho que, para esse jogo de volta, matematicamente dá, mas eu acho que, tecnicamente, eu acho que não dá. E aí, assim, por quê? E aí vai entrar várias coisas. Além da questão técnica, que a gente já bateu muito aqui, que o Sport é mais time do que o Náutico, isso todo mundo sabe. Existe uma coisa que conta, pelo menos na minha avaliação, que é histórico. E histórico, inclusive, de confiança de torcida. O Náutico não tem histórico de fazer esse tipo de virada, principalmente em cima do Sport. Quer me desmentir? Me lembre outra vez. Eu não lembro que isso aconteceu. De viradas em mata-mata e de viradas em cima do Sport. Então, assim...
A última vez que o Náutico eliminou o Sport em uma competição, a última vez que o Náutico ganhou a fase, parece que foi em 93, numa fase do turno, mas a última vez que o Náutico eliminou o Sport em competição foi em 85 e foi um jogo só. Foi na Ilha, inclusive.
Foi na Ilha.
Mas é só dizer assim, porque se assim...
Pra reverter onde
desvantagem... Pra reverter, eu não lembro, não.
Eu não lembro. Então, assim, é óbvio, assim, o histórico pesa contra o Náutico. De não ter esse... Assim, o torcedor do Náutico que vai pro jogo, ele vai para incentivar, ele vai para tentar, mas ele vai sabendo que a missão é muito difícil. Ele vai, entre aspas, eliminado.
Chegou perto de 2013.
Ele vai, entre aspas, eliminado. Ele vai, entre aspas, mais uma vez, não tendo muita coisa a perder, não. O perdido ele já tá. Então, assim, ele vai pelo milagre. Se o Náutico conseguir... reverter isso e ir para a final, vai ser uma coisa histórica, o torcedor do Náutico vai comemorar muito, porque realmente vai ser uma vitória que o torcedor do Náutico, que for para o estádio, que estiver na Arena Pernambuco, que caso o Náutico consiga, é aquela vitória que o torcedor do Náutico não vai esquecer. Vai marcar entre os 5 jogos mais especiais da vida dele. Porque vai ser uma coisa histórica. E eu não acredito nisso. Eu não acredito pelo momento, pelo fato do Sport ser melhor do que o Náutico, lembrando que o Sport perdeu um caminhão de gols nesse jogo e no jogo do Galeto também tinha perdido um caminhão de gols. Então, assim, não é possível, não acredito que o Sport contra o Náutico vai perder no terceiro jogo seguido um caminhão de gols. Então, assim, eu acho que o Náutico vai marcar gols na arena. E se o Náutico marcar gols na arena, se torna a missão do Náutico ainda mais difícil.
O Sport marca gols na arena.
O Sport marca gols na arena. Torna a missão do Náutico ainda mais difícil. Tecnicamente é superior e tem essa questão que pesa contra o Náutico de não ser um clube que tem esse histórico de grandes viradas. A maré nunca vira pro Náutico. Ou faz muito tempo que não vira. Então, assim, eu acho sinceramente que essa semifinal, a do Santa e Salgueiro, eu acho que o Santa é favorito, mas o Salgueiro tem um mando e pode. E o Santa Cruz também não é todas essas críticas que a gente já falou em cima do Santa Cruz. Mas esse jogo do Náutico, eu acho que eu vou colocar aqui no percentual já dando 80-20 para o Sport, sendo bonzinho para o Náutico. Eu acho muito difícil o Náutico reverter e eu, sinceramente, eu não acredito, não. Eu acho que o Sport garantiu a vaga dele na semifinal, na final.
Bom, João já deu aí o spoiler. Largou, dele. João. É, já deu spoiler. O que é que ele vai fazer?
Largue aqui, fecha o microfone.
A aposta dele aí para quem vai passar. Agora eu quero saber em relação ao time. O que é que o Náutico pode mudar?
Rafa, eu vou dar essa resposta a partir de uma análise que eu fiz de Náutico e de Sport Náutico na ilha. Que é a seguinte: para mim o Náutico não tem peças compatíveis com a proposta de jogo que ele fez na Ilha do Retiro. Eu não sei se eu falei isso no Telecast, não sei onde dando, se eu falei isso no Twitter, não sei se eu falei isso conversando, mas eu já falei isso hoje em algum lugar, que é o seguinte: se o Náutico e o Santa se fundissem nesse momento, formariam um bom time de Série B. Porque o Santa se defende muito bem, com peças apropriadas para isso, e o Náutico tem uma saída ofensiva que eu considero interessante. Marco Antônio tem uma boa visão, o Eric está muito rápido. Então, assim, eu não consigo identificar no Náutico laterais que deem sustentação para um sistema tão defensivo quanto o Náutico jogou hoje. E esses laterais não aguentaram. Não aguentaram. Olha que o Sport jogou com o Diego Souza no primeiro tempo.
Mas a gente também tem o Ney Franco, que a gente vai conversar depois.
O Sport jogou com o Diego Souza no primeiro tempo, aberto. Deu trabalho, mas eu acho que se vai com o Lênis, como foi nos minutos finais, daria muito mais trabalho. Pela característica do jogador. Por mais que Diego Souza não perca uma bola aérea, seja meio tanque de guerra assim para essas bolas, é difícil para o marcador. A aceleração de um ponta mesmo daria ainda mais trabalho. Mas eu, focando no Náutico, então não tem laterais que deem sustentação para você jogar onde o Náutico jogou. O Náutico marcou na própria intermediária. O Náutico não marcou nem no meio de campo. O meio de campo era todo do Sport. Você tem João Ananias em péssima fase.
Que não seria titular hoje, só foi porque Giovani teve...
Passou mal, né?
Passou mal.
Em péssima fase. E aí, Rodrigo Souza vem de boas partidas, mas também não vem de uma regularidade. E o Náutico também não tem a melhor dupla de zaga do mundo, longe disso, né? Até ainda que a dupla de zaga tenha sido um feijão com arroz eficiente hoje, contra o Sport, mas tá longe de ser. Ou seja, o Náutico não tem perfil técnico para jogar tão recuado. Agora, com um placar diverso, com a obrigação de ter que vencer o jogo na arena, que seja de um gol de diferença para levar para o pênalti, dois gols de diferença já entra muito no contexto do jogo. Eu acho que o Náutico não vai entrar, eu acho que na pré-eleção, Milton Cruz não vai falar em vencer por dois gols de diferença. Vai tentar vencer e levar esse jogo para os pênaltis. Dois gols de diferença seria uma consequência de algum desenho da partida. Então, acho que chegou a hora do Náutico explorar o que ele tem de melhor, dentro do elenco, inclusive. E chegou a hora de Milton tirar do papel a escalação que o João pede, por exemplo, desde o início do ano. Um meio de campo com Rodrigo Souza, Maílson, Marco Antônio e Dudu.
Não dá. Não. Sabe por quê? Não dá, pessoal. Tu falou aí que os laterais não dão sustentação. Aí vamos supor que ele coloque Giovani e coloque Suelton. Talvez Suelton seja melhor do que David na lateral direita. Mas Giovani do que Manuel não vai ser. Sabe por quê? Giovani vai jogar no máximo um tempo inteiro e depois vai morrer. Que esse é o problema, que Giovani não é titular da lateral esquerda porque ele não tem condição física.
Certo.
Aí tu bota um meio de campo com Rodrigo Souza, que a gente já aprendeu que ele jogando fixo ele é melhor porque ele não vai ter que ficar fazendo o vai e volta, fixo. Vai segurar. Só que
e aí ele seria fixo.
Só que aí tu pede pra que Marco Antônio e Maílson marquem pra deixar Dudu mais na frente. Aí o Sport vai pra mim, vai deitar e enrolar. Essa seria uma formação interessante com o time na Série B, contra o time mais fraco. Contra o Sport, pra mim é suicídio.
Eu acho que o Náutico está numa situação muito complicada, Rafa, pelo seguinte. Ele vai ter que ser um Náutico mais ofensivo. Ele vai ter. É como o Fred falou,
não tem vocação defensiva. E tem alguma vocação ofensiva.
Mas ele vai ter que se expor de alguma forma. Ele vai ter. É isso o lado muito ruim dessa derrota do Náutico, como foi na ilha. Foi que obriga o Náutico a sair, entre aspas, da sua zona de conforto e assim, de esperar o Sport, mesmo não tendo peças.
Porque se é 2x2, o Náutico ia fechar de novo.
Vai fechado, então.
Se fosse 2x2.
Como foi no clássico na Arena, que ele assim, primeiro tempo ele sofreu e tal, segundo tempo ele melhorou um pouco, fez um gol logo no começo. O Náutico vai ter que ser um
Náutico. Como é que saíram os dois gols? Contra-ataque.
Exatamente. Ele vai ter que se arriscar. Ele vai ter que ir pro tudo ou nada. Então, assim, pra ir pro tudo... Veja, o Náutico, pra ir pro tudo ou nada, pra ir pra vencer o jogo, eu Pronto, Maílson, pra mim já seria titular nesse jogo. Joananias não pode jogar.
Certo, mas...
Joananias, okay. Não, deixa Rodrigo Souza como primeiro volante de marcação. Deixa e coloca um meio de campo com a saída de bola melhor. Porque o Náutico vai ter que ter uma saída de bola melhor. Joananias não dá essa saída de bola. Rodrigo Souza não dá essa saída de bola. Rodrigo Souza, como primeiro volante, só do cão de guarda ali, talvez ele seja um... Lembre o Rodrigo Souza do primeiro clássico contra o Sport lá no Galeto. E o Náutico tem que ter... Tem que segurar mais um pouco a bola no meio de campo. O Náutico não pode. O Náutico contra o Sport dessa vez, ele só rifou a bola. Ele tem que fazer Dudu. O meio de campo do Náutico tem que ser. Tem que fazer Dudu participar mais do jogo.
Eu acho que a melhor opção, João, sinceramente, seria tirar Dudu. Se você quer botar Maílson, tiraria Dudu. Adiantaria Marco Antônio. Mas tem que ter alguém para auxiliar ali João, Rodrigo. E não só Rodrigo. Auxiliar os laterais. Tem que ter alguém que ajude o David a marcar o Manuel. O que aconteceu hoje? Quem estava ajudando o Manuel lá de esquerda? Joananias. Pronto, acabou-se o menino. E aí, Fred, entra em outro ponto. A Dico Souza jogou aberto. Se ele entra com o Lênis, o Manuel sabe.
Não deve entrar com o Lênis.
Não deve, mas veja só. Se ele entra com o Lênis, um ponto ali em cima de Manuel, um Everton Felipe que fosse. E entra na cabeça de Manuel o seguinte. Pô, bicho, vou marcar um cara rápido, vou marcar um cara... que é complicado, mas vou marcar um cara que eu acho que eu consigo. Tu bota um Diego Souza na frente de um menino desse, mexe. A verdade é essa, mexe.
Além da questão de física.
É, e o que aconteceu? Primeira bola, o Manoel vai no corpo de Diego. Diego experiente, deixa o Manoel encostar, girou, foi-se embora. Aí ganhou a primeira, aí ganhou a segunda, aí ganhou a terceira. A cabeça do...
Já inibe,
Não, o Manoel foi fazendo muito fraco. Desse,
e Lentes também desse. Ganhou todas as bolas quando entrou.
Manoel chegou num momento que o pessoal até no Twitter criticou o David do outro lado. David ainda teve algum momento que pisou na bola, tocou, fez a tabela, saiu. Manoel, em nenhum momento fez isso no primeiro tempo. Por quê?
Os laterais foram os piores do Náutico.
Com muito medo do avanço de Samuel e com muito medo do que Diego Souza podia fazer em cima dele.
Isso é que faz o
O que acontecia, ele não tinha um cara para auxiliar. Joananias estava perdidinho. Aí se tem um Giovani ou até um Darlan. Tem um Darlan mesmo, para ajudar ele na marcação. Quem sabe pode melhorar.
Eu acho que exatamente. O Darlan eu posso ser uma sugestão. Porque assim, isso é que complica ainda mais a vida do Náutico. Ele vai ter que se expor tendo um sistema defensivo falho. Tem um sistema defensivo falho. Se ele joga mais fechado, mais compacto pelo empate ou por uma bola, estaria dentro do, assim, teria maior chance do Náutico segurar o resultado ou achar um gol, uma bola, mas o Náutico tendo que se expor dentro de um time de qualidade como é o Sport, se expor com a defesa que tem, é muito complicado. A situação do Náutico para essa no final, assim, é
uma coisa
muito complicada.
Sabe o que é engraçado? Naquele clássico que o Náutico ganhou, a escalação é exatamente a mesma desse último clássico, tirando Alisson e entrando Anselmo. O resto da escalação é idêntica.
Como já foi bem analisado aqui, o Náutico está numa espécie de sinuca de bico mesmo para esse jogo.
Cobertor curto.
E aí, Rafa, teve uma coisinha que tu falou aqui quando o João... tava fazendo um comentário dele, falou assim, mas como saíram os gols? Dois contra-ataques, você falou isso. E quando eu coloquei esse mesmo pensamento que eu pus antes no Twitter, João Araújo, ele disse, mas Fred, a vitória estava quase saindo. Aí eu disse, veja só, nesse caso não dá para julgar a postura pelo resultado, porque daria se o Sport não tivesse chegado. Mas quantas bolas o Sport criou sem ser de contra-ataque? E aí eu estou casando já para o seu argumento. Quantas bolas o Sport chegou de construção de jogada com chance real de gol? Esse é que é o problema. Não dá para confiar que vai ter duas bolas na trave, que Thiago Costa vai, que Thiago Cardoso vai pegar mais duas, três bolas que seriam de gol. Você vai ter aí quatro, cinco, seis chances, como o Sport teve claras, de fazer o gol, e elas não vão entrar. Então assim, eu não vejo como o Náutico segurar. Se o Sport jogar na mesma intensidade. Talvez quando a gente vai entrar já no Sport, a gente vai ter que colocar um fator a mais aí. Que se o Sport está desgastado nesse domingo pela sequência de jogos que já atravessa, ele vai ter agora uma viagem para Joinville e uma volta para enfrentar o Náutico. Acho que talvez a gente debata mais isso já quando o assunto for o Sport. Mas esse fator desgaste pode ser uma chave aí para o Náutico se viabilizar nessa partida.
Bom, então...
Pro Sport.
Vamos passar pro Sport.
Né? É porque eu falo um negócio.
O Sport, primeiro tem que lembrar que a escalação desse último domingo foi uma escalação, duas mudanças que, pelo menos para mim, pegaram surpresa. Que primeiro foi Henrique no lugar de Matheus Ferraz, que todo mundo dava Matheus como...
Até porque, como o João falou, quando o Matheus Ferraz foi escolhido para dar entrevista, né, depois de Joinville...
Então eu pensava que seria...
Meio que então, uma opção, né?
Agora tem que ficar de olho nisso, porque quando teve Sport Campinense lá, Campinense Sport, foi a mesma coisa. Botaram o Leandro Banana para dar entrevista, nem entrou no time.
Esse aí, meu amigo.
Matheus, a mesma coisa. Então, ó, João, quando foi trecho véspera do jogo, já fica ligado. Esse aí tá fora.
Virou seleção brasileira, né? Que coloca reserva.
Qualquer um, descarta. E o Sport entrou, além de Henrique, entrou com meio de campo, com Richelli,
espelhado com Fabrício, no jogo do Campinense.
Voltou pro jogo do Campinense.
Espelhado no jogo do Campinense, que foi o melhor jogo do Sport no ano. E essa foi a intenção de Ney Franco. E eu lembrei que eu ia falar a questão do placar. Dessa questão que o Fred falou, de que quase o Náutico, que o torcedor João Araújo falou, que quase o Náutico saiu com a vitória e tal. Mas o 3x2, o placar final de 3x2, é mais por demérito do Sport do que por mérito do Náutico. É mais por demérito do ataque do Sport do que por mérito do Náutico. E isso reforça que esse esquema com três volantes, com Ronaldo, no jogo com a presença foi Rodrigo, mas Ronaldo e Fabrício, e Richelli mais liberado para
atacar. A única do mudança, João, só pontuando rapidinho, é que contra o Campinense era Fabrício centralizado, Richelli de um lado e Ronaldo do outro. Contra o Náutico foi Ronaldo centralizado, Fabrício de um lado e Richelli do outro.
Mas Richelli de todos
bem, não, bem, muito mais liberado.
Muito mais liberado.
Agora, isso sempre tu tá falando, esse posicionamento na defensivo. Hora defensivo.
Defensivo.
Quando era ofensivo, era... Então. Fabrício e Ronaldo do ladinho
e essa forma aí faz também que o Sport marque muito em cima. É uma marcação muito, muito adiantada. Com o Diego Souza jogando com uma na frente, terminou quase como atacante mesmo. Centroavante, meteu uma bola de centroavante no travessão. Para o jogo de volta, eu acho que o Sport... Eu acho que a escalação do Sport tem que ser essa mesma. Por quê? Porque com três volantes, ele tem uma consistência defensiva, em tese. Ele tem jogadores que marcam no meio de campo, que é onde o Náutico tem a sua força...
Só um parênteses, João, eu só acho meio um crime a gente nomear, porque é costume da gente...
De volante.
De volante, sabe por quê? Até Ronaldo, que não é a sétima maravilha de volante, tem noção de sair com a bola, Fabrício já mostrou
que essa bola... Mas é meio crime a gente nomear, ou meio crime quem tá ouvindo achar que a gente volante tá tratando só de um jogador defensivo.
Assim,
volante não é só... O volante Mauro Silva Dunga já foi muito...
Justamente, porque os três jogadores que a gente tá... Os três volantes do Sport, ok? Sabe sair muito bem com a bola. Richard não precisa nem falar.
Fabrício bate bem muito na bola, mas assim, voltando pra a análise de como o Sport deve ir pra esse jogo de volta. Eu acho que tem que mudar muita coisa não, porque esses três jogadores de marcação, Ronaldo, Fabrício e Richelli, eles dão uma consistência defensiva que o Sport precisa ter, porque o Náutico vai se atirar para vencer o jogo, e marca justamente o setor onde o Náutico vai ter que fazer, onde o Náutico vai ter que fazer girar a bola, que é o meio de campo dele, que é com o Marco Antônio, com o Anselmo, a gente está falando aqui com Anselmo não, Marco Antônio, Dudu, Maílson, a gente está colocando aqui uma possibilidade de Maílson entrar. Então, esse meio de campo, para pegar esse meio de campo do Náutico e o ataque, e deixa Diego Souza mais avançado com o Rogério, eu deixaria André ainda. Eu acho que Juninho vem entrando muito bem, mas vem entrando, eu até para ter esse fogo, se fosse preciso, eu acho que Juninho...
Só um spoiler, João, voltei aqui, tava quase dormindo. Só um spoiler, durante um telecast, como o Fred tava lá no jornal, aí ele leu a tua nota de André. 2. Só deixando bem claro que a gente discordou pra cacete.
Né? Eu não acho, meu amigo, então...
Veja.
Eu vou dizer por que discordou. Então, já que você falou na minha nota, vou dizer por quê. Porque esse jogo específico, os outros jogos, não, a bola não chegou, não sei o quê, o time tem que jogar por ele, Rogério tem que fazer André jogar. Nesse jogo específico, bola chegou. E ele é centroavante. Sim, então, ele é o camisa 90,
mas
é camisa
9. Ele veja, você falar, mas aí, veja. Aí que
a missão dele é...
Claro, a missão é essa. Mas a análise, só para deixar bem claro, a análise disso aí é justamente que a gente não ficou nisso. Se você... o seu 2, creio, foi basicamente pelos gols perdidos. Antes que você se exalte, a gente não ia colocar 6, 7, não. Ia ser nota baixa. Só que o 2 fica... Parecendo que o cara não participou nada, teve 3 chances e ele perdeu. E na verdade... E você dizer que André... ficaria com o André,
É até um pouco contradição, porque você talvez fique um pouco de André, justamente pela participação que ele teve.
Não, eu fico com o André porque, pelo que ele... Que eu sei que André ainda pode render, porque André...
Então,
eu,
assim, você
mas não pelo que ele rendeu, a nota 2 foi pelo
jogo do Náutico. Que ele perdeu, os gols todo mundo sabe, João. Mas você acha, exclua isso, você acha que ele jogou mal?
Jogou.
Então, é beleza.
Jogou,
é
jogou, Cássio. Ele veja.
Não, não, tudo bem. Ele, é só pra saber mesmo.
Se esforçar, correr o mínimo.
Não é isso, não. Participar da jogada, criar a jogada. A pergunta foi bem. Exclua as finalizações, porque isso todo mundo viu. Pela televisão, no estádio, todo mundo viu que ele perdeu 3 grandes chances.
E as, duas perdidas e uma.
Que, 3, mas que seja 3.
Duas fez certo, duas okay. Fez errado.
Não, beleza. Perdeu a chance. É só com o jogo. Perdeu a chance. Ok. Isso todo o estádio inteiro viu na televisão, qualquer canto. Excluindo isso, você acha que ele jogou mal?
Jogou.
Então, beleza.
Jogou. Porque o papel dele é um, ele não
fez. Não jogou, não. Na verdade, eu acho que ele jogou bem. Inclusive, o Sport piorou depois que ele saiu. Mas a nota dele é baixa, óbvio, pelas finalizações, pelas chances que ele desperdiçou. E a manutenção dele como titular é justamente pelo rendimento que o time pode ter e o rendimento que o time vinha tendo, que o time piorou quando ele saiu. Piorou.
É, vou voltar um pouquinho
Por isso, inclusive, que eu concordo com você, que ele deveria ser... Só deixei que eu concordo com você, que ele deveria ser...
Eu manteria, André, no time. Você vai ter esse jogo do Joinville no meio, porque... pelo histórico do André.
É engraçado André, essa história que vai ter um jogo do Joinville no meio, mas talvez seja até mais importante.
Eu acho que esse jogo é primordial pra leitura da classificação
André,
dos dois times.
André é um jogador de 5 milhões e 300, você tem que insistir.
É, mas o cara não pode jogar o tempo todo sob a ótica do...
Então, okay,
é o
Gonçalo Valente, mas, e aí é que tá. Se ele continuar, pronto, vai ter esse jogo do Joinville. Aí ele, mais uma vez, participa, faz alguém, mas perde 3 gols de cara. Aí entra o menino, faz 2, André,
não, mas desculpe, Lênin, desculpe. Qual foi a sua atuação, já que eu não vi, confesso quando leio?
Muito
qual foi, Lênin, não, não, calma. Não, jovem, calma, jovem. A sua avaliação de Lênin contra o Joinville. Qual foi?
Regular.
Porque assim, eu tracei esse seguinte paralelo.
Mas ele que
Lênin ficou marcado. André também, é isso que a gente discordou. André participou ativamente do jogo.
Pra mim foi a melhor partida de André em envolvimento
com o time. Eu só quero traçar um paralelo com o Lendes, porque Lendes contra o Joinville também teve 3 chances menores de potencial menores. De gol, menor do que a de André, mas ele perdeu as 3, ele criou as chances, mas ele perdeu as chances.
Duas e outra
fase. É centroavante, Cássio.
Lendes é zagueiro, pô. Lendes é atacante,
não,
João.
Pô, não, mas só... não é
João, não, João, Lendes só... é atacante.
Existe, veja. Toda a discussão foi por causa da nota. Eu dou 2 e assim, e não mexo um milímetro na nota.
Não,
eu acho o seguinte.
A gente
discordou sobre isso aqui, só falei pra André. Existe uma proteção.
Não, não,
João. Existe uma proteção em cima de André pelo que André tem de histórico. E eu acho que essa proteção em cima de André é até justa. E é essa minha
João,
defesa. Essa minha
você falando isso, eu acho até. Não, porque você. Não, porque isso que você tá falando é até ofensivo, na verdade. Proteção é esse nome de clubismo.
Não é clubismo. Você está falando isso. Não, eu tô dizendo que eu defendo André. Não. Eu defendo André. A minha defesa de André, que permanece no time, faz parte dessa proteção.
Beleza. Eu acho que sua avaliação foi errada. O 2 foi você pegou as 3 chances, ele desperdiçou 2. É por isso que eu perguntei pra você.
De
se
cego.
Você excluindo, porque, repetindo, que ele perdeu o gol, todo mundo viu. Mas eu queria saber da sua opinião. Você tinha jogado mal tirando isso. Você acha que jogou mal, então beleza.
Jogou, porque eu acho que o papel dele é fazer gol. E a proteção que existe de André é uma proteção que é normal que exista, pelo histórico de André. É um jogador que não é um cego. Ele já mostrou futebol. Então, assim, existe essa proteção. Agora, eu acho que uma hora essa proteção acaba. Se ele continuar contra o Joinville, ou se ele manter titular contra o Joinville, ou titular contra o Náutico, e seguir perdendo gol, seguindo perdendo gol, a bola chegando, seguir perdendo, porque a proteção primeira foi que a bola não chegava, agora a bola tá chegando, e ele não faz gol. E aí entra o menino, 18 anos, e mete 2 gols, mete um gol, aí meu amigo, aí eu digo, André, me desculpe, Juninho, a vaga
é
do Juninho.
Sim, isso é natural, em qualquer time de futebol. Mas eu acho que assim, eu não vou nem mergulhar nesse debate, mas eu acho que André fez a melhor partida dele, pelo menos recente, em encaixe com o resto do time. Agora, perder o gol, o atacante não pode perder, por isso que eu acho que a nota tem que ser baixa.
Como a gente disse no Telecast.
A gente no Telecast fez um... Se ele não tivesse perdido os gols, ele teria uma nota 6. Como ele perdeu, faz o 6 com 2, divide por 2, dá 4, e acho que fica de bom tamanho. Porque, assim, o time piorou muito sem ele, isso é um fato. A saída dele,
o Sport sufocou o Náutico, André faz parte disso, André não se exclui, André... Só pra dizer, não se exclui, André, dessa avaliação. Como é que o Sport sufocou o Náutico com 10? Não, o sufocou o Náutico com 11, pô. Ele faz parte disso. Como é que o cara não foi nulo? Não faz sentido, mas
beleza. E aí, vamos lá. Mas eu vou voltar aqui na análise de João. que é, João fez a ponte e correta da escalação do Campinense para a escalação contra o Náutico. E aí, vamos observar o que aconteceu, a evolução desse processo, que eu diria que ele deu uma volta para um 360 graus, digamos assim, para voltar para essa escalação. Ele começou assim contra o Campinense, que era com os três volantes. Não deu certo. Não deu certo. O Sport, quer dizer, até deu certo no primeiro tempo, mas o Sport levou um gol, estava travado. Ele tirou o Rodrigo, colocou o Everton Felipe e o time rendeu bem no segundo tempo. Nem é que não deu certo, é que deu certo, mas levou o gol e depois que levou o gol, ele foi de Everton Felipe e pra mim, naquele
deu
momento...
Deu muito certo primeiro, como até foi elemento de surpresa.
Foi.
Depois, no primeiro tempo, o técnico do campeonato, com 25 minutos, mexeu, fez duas mudanças, algo totalmente fora do comum, e aí tentou corrigir.
É, e aí, quando ele colocou Everton Felipe jogando na função de Rodrigo, como o Rafael falou, não dá pra chamar de volante, porque, por exemplo, esse é um meio atacante jogando nessa função. Quando ele botou nessa função, o Sport rendeu muito bem. E eu ali identifiquei que aquela era a melhor escalação para o Sport no momento. Era tirando o Rodrigo, que não foi bem contra o Campinense, e colocando o Everton Felipe. Fomos para o jogo do Danúbio. O jogo do Danúbio, ele começa de onde parou. Ele começa com Everton Felipe de volante. Né? Quando a gente fala volante, entenda o que a gente está dizendo desse posicionamento. O Sport não criou, o Sport estava travado, o Danúbio jogando melhor. Ele pega Everton Felipe e joga Everton Felipe aberto. E o Sport, o jogo destrava, Everton Felipe joga bem aberto, o jogo destrava, o Sport goleia o Danúbio. Vamos para Sport e Joinville. O que é que ele faz? Começa de onde parou. E ele começa contra o Joinville com Everton Felipe aberto. E contra o Joinville, o Sport voltou para a forma que vinha jogando com o Daniel Paulista. O que é que acontece na partida? O Sport não está bem na partida. Everton Felipe começa a flutuar um pouco, jogar meio que nas duas situações, o Sport faz o gol, leva o gol e só conseguiu voltar a crescer. E o próprio Ney Franco falou que o Sport só jogou da forma que ele queria nos 10 minutos finais quando teve todas as mudanças. Foi a mudança de entrar Lênis, de entrar Juninho, e que definiram, que acabaram ajudando o Sport a fazer o 2-1. Então, Ney Franco, ele deu um giro e agora resolveu voltar para a primeira observação que ele teve, dessa vez com o Rodrigo. E trazendo para a resposta de João, eu acho que essa vai ser a escalação do Sport contra o Joinville e contra o Náutico.
Com três volantes.
Clássico,
com, né? Rodrigo...
com o que entrou hoje. Seria muito importante para o Sport se o Ronaldo Alves voltasse. Não sei se tem condições
contra
o Joinville.
Veja, se a palavra foi estiramento, desde que saiu isso, eu bato nessa tecla. Quando
isso depende do grau, né?
Não, mas é isso que eu tô querendo dizer. Eu nunca vi. Pode pesquisar, não deve ser muito fácil de encontrar, não. Ter um jogador, mesmo que seja um grau leve, usar a palavra estiramento e não ser uma coisa que passe mais do que que dure menos de uma semana. Eu nunca vi um negócio desse, não. Na hora que falou, Ronaldo teve estiramento, mas foi grau leve. Se usar essa expressão, porque geralmente, não, mas porque a gente tem outro tipo de lesão, estiramento, e não se fala muito, beleza. Mas quando uso essa expressão, geralmente é algo que
demora mais tempo. É mais fácil o Ronaldo Alves voltar no clássico contra o Náutico e ficar fora do Joinville.
Ou contra o Santa.
Não, eu sei, mas se ele voltar, seria mais fácil pro Náutico, por quê? Porque se ele viaja pra Joinville, ele perde dia de tratamento na viagem, na volta. E se ele fica aqui, ele não viaja pra Joinville, ele passa a semana toda tratando aqui.
Ele só vai viajar pra Joinville.
Não, se ele tivesse apto, justamente pelo que você falou, João, se ele tivesse apto para esse jogo de Joinville, já teria jogado com o Náutico. Não, mas é o que o João falou. A viagem de Joinville tira...
Tira 2 dias de
Joinville. Só se ele já tiver, vamos supor, quando o Náutico ele já teria 85%, não segura, que terça-feira esse cara tá 100%.
Mas não tá.
Mas também acho muito difícil que ele vá para Joinville e também não...
Acho que ele tá, até agora é bom começar a jogar Joinville, porque eu acho que a análise desse jogo... Tanto que o Sport quanto o Náutico passam. É porque a gente tá postergando, e eu acho. Chega tá dando agonia, porque eu acho a análise do clássico.
Mas já tá se falando sobre Sport e Joinville. Eu já falei que a escalação deve ser a mesma do jogo contra o Joinville.
Não, mas você dizer. Mas eu não tô falando da escalação do Joinville. Eu tô falando do resultado do jogo do Joinville. Mais do que o time que vai jogar com o Joinville, é do o resultado dessa partida. A classificação ou eliminação do Sport diz muito sobre o confronto domingo.
Mas eu acho que assim, Cássio, eu acho que é até injusto colocar o jogo do Joinville como um termômetro para domingo. Eu acho que o jogo do Joinville talvez ele seja mais importante do que o jogo de domingo.
Veja,
Não, mas a gente tá... Não, Fred, eu considero.
Eu sei, porém, que você considera.
A gente tá discutindo o jogo de domingo. E por estar discutindo o jogo de domingo, independentemente de eu considerar ou você considerar, o jogo do Joinville, a gente tá discutindo o jogo de domingo. O assunto é o jogo de domingo. Certo. Então, o jogo de Joinville não é o assunto. O jogo de Joinville é um apêndice, é um capítulo desse assunto.
Certo,
mas então, é... nesse contexto, eu acho que...
Eu só não entendi a sua observação, porque era exatamente o que a gente tava começando a fazer.
Eu acho que você tava mais... Falando da escalação,
não, mas o que eu estava dizendo já estava sobretudo no caso do desgaste. Porque para mim, a gente não teve podcast depois de Sport Joinville. Para mim, o ponto negativo do Sport, o Sport vem de duas vitórias, ganhou os dois jogos, mas não encaminhou as duas classificações. O Sport não chega em Joinville confortável.
Pelo menos contra o Náutico, pelo menos jogou bem.
Contra o Náutico vai chegar no Uruguai, né?
E não, exatamente, não chega na arena confortável. Se ele não chega confortável nessas duas partidas, significa que ele vai ter que jogar com a força máxima nessas duas partidas. Com a viagem para Joinville no meio. Então, assim...
Ganhou nos dois jogos, no finzinho, né? Não dá para estar achando ruim, não.
Não dá, exatamente. É uma sensação meio mista aí. Então, o elemento desgaste, ele é bem significativo nesse momento. Eu não sei se Ney Franco pode cogitar, não é uma escalação reserva ou nem uma escalação mista, mas talvez variando algumas peças. Por exemplo, Everton Felipe foi titular contra o Joinville, entrou no final contra o Náutico. Everton Felipe está descansado. Everton Felipe talvez possa ser titular novamente contra o Joinville. Não sei se ele fará isso.
Sim, mas no lugar de quem? Como ponto ou como volante?
Não sei. Talvez como volante.
Acho que o Sport vai de força máxima. Não, mas é muito dinheiro para...
Mas eu acho que Everton Felipe entrando não seria mistão.
É misto não. Ah,
então... É só ter algumas variações. Você colocar Lênis meio tempo, tira André meio tempo.
É porque tem que lembrar aí já é.
Não acho, porque são jogadores que estão rendendo bem. Se fossem jogadores, se eu dissesse assim, tira André e bota Leandro Pereira, aí é mistão, porque Leandro Pereira não tá se viabilizando. Se eu disser, ó, eu vou um tempo com o André, um tempo com o Juninho, pra mim não é mistão. Se o
depende
cara tá
do jogo, mas aí é problema. Depende do jogo. Se for algo programado por questão de desgaste, aí o foco tá total, não. Eu acho que o foco tem que ser dentro da partida. É, né? Não existe esse negócio de meio tempo André, meio tempo Juninho, não. Se André estiver rendendo, ó, André, vai ser o
e 90. É desgaste pros dois jogos. Isso, inclusive, porque na verdade é o seguinte: o Sport tem Joinville, Náutico, mas o mundo não acaba contra o Náutico, não. É, quarta tem o Santa. Isso tudo vai se somando.
É, no outro domingo tem o Santos.
E no outro domingo tem o Santos. O Sport está indo para
o
cenário.
O Sport pode ganhar o dinheiro da televisão, mas o Sport é um clube que precisa sempre se capitalizar. Esse jogo vale R$1.050.000. Não há...
Você bota o que aqui que vai botar misto?
Não,
vai botar,
não, pô. Mas o Fred já estava... Tá discutindo dentro do que o Fred falou. Por exemplo, o Fred falou meio tempo André, meio tempo Juninho. Dentro disso aí, eu acho que um jogo que vale tanto... Isso só acontecerá se André
tiver muito... tiver 1-0 pro Sport.
Não aconteceria. Não aconteceria uma substituição programada dessa.
Não vai ser. Terminou pelo tempo 1-0 Sport. Tem que levar 2.000 gols do Joinville no segundo tempo.
Levar 2.
3. 2 para pro pênalti. Você pode programar, porque assim.
Acho que não, Fred. Acho que assim. Esse é o programa. Se o jogo tiver 3-0 pro Sport, aí faz. Mas
então,
o jogo é jogado. Então,
veja
assim,
só. O Sport não. Veja só. O Sport. Isso não tem fim, não, tá?
Eu sei,
sim, porra. Não tem mas fim. Mas não é maratona.
O jogo do Joinville não é descarte, não, bicho. O jogo do Joinville não é descarte, não.
Mas eu tô falando do Joinville, tá parecendo contra o Náutico. Pode ser o do Náutico que se escolha pra poupar.
Provavelmente será.
Pode ser o do Náutico. Agora, eu só quero dizer o seguinte. Os dois do Santa, nesse momento, pra mim, são mais importantes.
Sim, na
hora do Joinville do que o do Náutico.
Na escada seria o do Náutico pela questão da rivalidade.
O do Náutico é terceiro.
Veja, financeiramente, o jogo do Náutico...
Não vale nada.
Não vale nada. Porque só se o Sport, depois, posteriormente, perder desse terceiro lugar também. Aí valeria porque perdeu a vaga Copa do Nordeste. Mas assim, vale o título, claro, a moral de ser campeão. Mas a classificação do Náutico não vai botar um real na conta do Sport. Vai botar um título que o Sport pode ser campeão e tal, e a vaga da Copa do Nordeste. Esse Joinville é 1 milhão na conta, pum. O que ganhou o jogo tá na conta. Não tem que relativizar. Assim, é que eu estou dizendo assim, e o da Copa do Nordeste financeiramente é bom, é um título maior, porque o clube também não é um banco, o clube, inclusive por isso que pesa no Pernambucano, que mesmo que não tendo dinheiro, tem uma questão do título, e clube não é banco, clube quer buscar campeonato. E o do Santa, a rivalidade é maior, o confronto é de uma competição maior, financeiramente é melhor, e é uma prioridade do time em detrimento do Pernambucano, pela direção do clube. A Copa do Nordeste está na frente do Pernambucano. Então nessa escolha do Pernambucano e Copa do Nordeste, semifinal da Copa Nordeste com o Santa e semifinal do Pernambucano com o Náutico, a semifinal do Santa vale mais. E tem essa Copa do Brasil com o Joinville no meio, que é uma classificação que vale. Além dessa receita, vale para as oitavas de final, que o Sport não chega desde 2010, projetando já e começar a entrar na reta final de uma competição muito importante também.
Eu não sei o que a gente está discutindo, sinceramente, eu não sei o que a gente está discutindo, perdendo tempo discutindo, porque o Sport não vai botar.
Não, mas são cinco jogos seguintes. É uma sequência grande. De repente, se for poupar alguém, a gente tá discutindo qual jogo poderia.
É porque, na verdade, João, o que a gente tá discutindo é o seguinte:
qual jogo poderia ter alguma mudança?
Uma interpretação errada. Eu não tô falando. Em nenhum momento se falou poupar. Em nenhum momento se falou tirar Samuel Xavier e colocar Raul Prata. Em nenhum momento se falou tirar
Richelli. Mas eu deixando bem claro.
E colocar Neto Moura.
Eu entendi isso, certo?
Você não entendeu, mas eu tô dizendo, a gente tá 3 minutos porque você entendeu errado.
Não,
3 minutos, não,
não,
minutos.
Pô. Tu quer dizer que eu não entendi isso.
Certo. O que eu quero dizer é o seguinte, Lênis, tem se mostrado pra uma alternativa titular, viável para entrar no segundo... Eu não tô dizendo para ser titular, não, porque o titular vai ser Rogério. Para entrar no segundo tempo...
Já vem entrando. Tá
precisando... Então, assim, mexer muito. Eu só quero dizer isso, mexer muito, porque se algumas pessoas puderem não jogar 90 minutos, melhor, porque o Sport vai ter que ir com força máxima para Joinville. Vai todo mundo entrar no aviãozinho e vai todo mundo para Joinville. Vai todo mundo pegar o ônibusinho e vai todo mundo concentrar e vai todo mundo jogar na ilha.
Vai
todo mundo jogar na ilha, Fred, e vai todo mundo jogar no Arruda.
Fred, tem um negócio que os clubes têm e o Sport daqui de Pernambuco é que tem melhor, que é a avaliação de desgaste. O tal do CK. O Sport, amanhã, segunda-feira, os jogadores do Sport vão se representar e vai ver, ó, quem tá com CK alto, quem tá com mais risco de seleção. Fulaninho, pode ser Diogo Souza. Diego Souza, Diego Souza.
Tá pra estourar.
Segura. Vai, Então, assim, esse planejamento do esporte, o esporte já tem. Tentou trabalhar. A parte de fisiologia do esporte é excelente. A parte de análise de cansaço é excelente. Então, o esporte vai.
Mas mesmo com isso tudo, tem jogo que o jogador termina reclamando desgaste, independentemente de ser caro.
O time usou essa explicação pra atuação ruim.
Sim, pode ser uma muleta, mas o cara falou, verbalizou a história.
O próprio Ney Franco não engoliu.
Ali não tinha justificativa. Porque ali vinha uma semana de descanso.
Não, eu estou dizendo assim que mesmo com secar, o jogador pode, independentemente de secar, eu quero dizer, eu estou cansado.
Deixa eu fazer, antes da gente chegar no percentual de Sport Náutico, eu queria fazer uma pergunta. O Sport corre mais risco contra o Joinville ou contra o Náutico? De perder a vaga.
Contra o Joinville.
Contra o Joinville.
Porque tem, primeiro que tem a questão do gol qualificado, 1-0 para o Joinville, dá vaga direto para o Joinville. 1-0 para o Náutico, dá para os pênaltis. Então, só aí. E o Joinville tem mando. Eu não acredito que a Arena. O Joinville vai jogar na Arena Joinville, que é um caldeirãozinho.
Certo, mas Joinville vai com a força máxima dessa vez.
Vai.
Acabou, perdeu a final.
Acabou o Catarinense, então, e perdeu o turno.
O risco maior é contra o Joinville. Joinville.
Tecnicamente, tecnicamente, o time está na terceira divisão. É uma equipe que tem. Querendo ou não, o Náutico é da Série B, o Joinville é da Série C. Mas a atmosfera da partida me parece mais propício ao Joinville.
E tem essa questão do gol qualificado, que é uma diferença. Por exemplo, se o Pernambucano tivesse gol qualificado, o Náutico poderia ganhar de 1-0, 2-1, tá?
Exato.
É outra coisa. E uma coisa que é fundamental também, Cássio alertou, o Sport vem com esse desempenho na era Ney Franco, todo construído em casa. O Sport fora de casa, a última atuação dele, tudo bem que o Ney Franco tinha acabado de chegar, foi muito ruim contra o Campinense.
Ney Franco vai estrear fora de casa agora.
Foi muito ruim contra o Campinense. Então o Sport é um time que não é confiável fora de casa. Fora.
Mas é porque
Não é mesmo. Não, porque não é historicamente. Porque não é... Além de ser historicamente, mas estou falando nesse ano. Perdeu do Náutico, empatou com o Santa, perdeu do Campinense, perdeu do Sampaio, já eliminado.
Mas era um esporte de... Não era um esporte nem
bicho, mas são os mesmos caras ali.
Não era
do
treinador.
Do mesmo argumento.
Não dá para passar uma borracha também, não.
O mesmo argumento que eu usei pro Santa, que eu só considero os jogos eliminatórios, também só uso pro esporte. Então, bora pros percentuais.
Eu já disse aqui, 80-20. Agora sim, 80-20.
Eu mantenho o 60-40. Porque, detalhe, eu poderia até ter reduzir, porque quando eu falei 60-40, eu considerei a vitória do Sport na ilha. Mas poderia ser uma vantagem maior, assim, um 2-0.
O jogo aconteceu da forma que aconteceu.
Então.
E você acha que pode acontecer bastante diferente, né?
Veja, o 60-40. Mas, Fred, o 60-40 considerava já a vitória do Sport na ilha. E no caso aconteceu a vitória mínima do Sport.
Mas o desempenho do jogo então não valeu nada, né?
Não. É justamente o que eu quero dizer o seguinte. Como poderia... Eu abri falando exatamente isso. Que poderia mudar porque o Sport venceu pela mínima. E eu imaginava 2-0.
Porra, e botar 60-40?
Calma. Eu imaginava que poderia ser 2-0. Só que se o Náutico, por um lado, conseguiu reduzir essa diferença, por outro lado, o Sport conseguiu demonstrar uma superioridade que eu não imaginava. Assim, que eu imaginava uma superioridade, mas não desse tamanho.
Então acaba ficando um pelo outro, porque o placar saiu do tamanho que eu imaginava.
Tu tinha colocado quanto, Rafa?
Acho que 60-40 também. Oxa, depois do que a gente viu hoje, depois que a gente já discutiu aqui, que o Náutico não tem um cobertor curto, ataca bem, mas não tem como se defender, aí eu vou muito mais do que 80-20, eu vou 90-10.
E querendo ou não, ainda que fosse outro peso, mas o Sport foi a Vera, tanto que botou o titular, não tinha necessidade nenhuma e colocou, os titulares do Náutico já enfrentaram os titulares do Sport na arena, e o Náutico conseguiu vencer a partida.
Mas é outro campeonato.
É, beleza, não vale nada, mas assim, não vale nada, uma hora acontece.
Agora tem razão pra turma tuitar.
É, isso aí tá na média. Mas, eu tô na dúvida de manter o 80-20 ou cair pra 75-25. Por quê? Lembra que eu falei um pause, eu disse, eu vou pegar um comentário de João, o 3-2 ficou de bom tamanho e tal. Quando eu coloquei 80-20, eu cogitava...
Tem que ser uma vantagem maior na ilha.
Não, eu cogitava que o Sport... O 80-20 não era considerando a vantagem maior na ida, não. Era considerando a chance do Sport fazer um 3-0 e não ter nem volta. Ou um 2-0 e não ter nem volta. Um 2-0 pro Sport, eu não. Eu botaria aqui 99-1.
Tá, porra.
Assim. Porra, você imagina 3 gols? Como é que o Sport vai levar 3 gols?
É uma coisa chamada pênalti, porra.
Sim, okay, mas é a mesma coisa que eu falei do Santos Salgueiro. Você tem que considerar que o time vai levar pro pênalti e vai ganhar no pênalti.
E por incrível que pareça, até no pênalti o Sport é favorito.
E até no pênalti o Sport é favorito.
Por causa do Magrão.
Então, assim, eu vou manter 80-20.
Com um gol de diferença.
Com indicativo de 75-25. Porque...
Eu meti para 80-20.
Parte do meu 80-20 eu considerava, de fato, que era grande a chance do Sport dar uma pancada no Náutico na ilha.
Teve chance para isso.
Teve chance de dar uma pancada. Como não conseguiu, existe um jogo traiçoeiro, que é o mesmo risco que o Sport joga em Joinville. Porque, eu vou para 75-25. Porque é a questão do jogo traiçoeiro. O que seria traiçoeiro? Não é o Sport levar um gol com 10 minutos. Porque esse time do Sport, ao contrário daquilo que eu questionei o Santa, é acostumado a levar um gol, botar a bola debaixo do braço e jogar. Mas é 35 do segundo tempo, o jogo tá 0-0. O Sport, ó, resolveu, né? Começa ali, o cara vai e gol do Náutico. É um gol traiçoeiro que levaria o jogo por pênalti, e no caso lá de Joinville, levaria para eliminação. Então, por isso, no meu 80-20 havia a possibilidade, para mim era mais forte a possibilidade de uma pancada de 2-3 gols de diferença na ilha. Como ela não ocorreu, e como eu não sei o desgaste do Sport, porque se o Sport jogar na intensidade que jogou
acabou
hoje...
Acabou falando e a gente acabou não colocando o Joinville, assim, a gente tá falando 80-40.
É porque o resultado, Cássio...
Pra mim influencia.
Influencia, mas assim, não tem como prever. Se perder do Joinville, chega mais cabisbaixo. É isso que você quer ouvir?
Não,
se perder
não,
do Joinville...
Não, é isso não. Sabe por que não é isso? Tem uma mania de vez em quando falar.
Não, porque o que é que você quer falar do Joinville?
Porque antes da gravação...
É porque você quer discutir com o João.
Não, é discutir... Presta atenção um minutinho da tua vida, só um.
Porque você tá... Você
repetindo, presta atenção.
Não, você teve o microfone várias vezes, não falou, reclama que os outros não falam.
É porque a gente não consegue falar desse assunto antes de começar a gravação.
Só depois de ouvir, a pergunta foi...
Antes de começar a gravação, o João tava... Não tinha dado o rec. Era exatamente... Não, era discutir.
É porque o João já vindo mesmo.
Exatamente
esse. O que é melhor pro Náutico?
Porque o João, acho, a gente começou a conversar com
o João. O que é melhor pro Náutico?
Fala, João.
Você quer discutir com o João.
Então, deixa eu fazer a pergunta. O que é melhor pro Náutico? Pelo ângulo Náutico. O que é melhor pro Náutico? A discussão começou assim. Se era o Sport avançar do Joinville ou o Sport chegar na arena eliminado pelo Joinville.
Nossa, a leitura é completamente errada de João.
Na minha visão...
Mas é importante discutir na minha isso, porque visão, tem um jogo, esse jogo é importante para essa leitura.
Olhando pela ótica do Náutico, minha visão, tá? Eu acho melhor o Sport chegar classificado do Joinville.
Obviamente eu discordei.
É, exatamente. Pronto, caso que você não queria.
Por quê?
Eu discutir com o João.
Não, é
porque,
discutir porque, não. Agora deixa eu explicar por quê.
É porque eu acho que essa visão do João tá tão equivocada que só o João pensa
porque...
assim.
Porque... Se o Sport chegar classificado, pode acontecer o que Fred falou, de uma displicência do Sport que gere uma bola perigosa, um jogo perigoso. Porque o Sport vai chegar na ilha...
E perder vai a 200%,
arena,
né?
Vai chegar na arena, assim, porra, a gente tá aqui mesmo, classificado, aí classificou lá em Joinville... Entre aspas, um saltinho alto do Sport, sendo assim, pô, tá resolvido, é só a gente jogar o ferrojão pra aqui. A gente tá com muito desgaste, a gente tá vindo desgastado.
Se der merda, já fez uma parte dele e volta na conta do desgaste. Gente,
vamos administrar o nosso desgaste.
É, tá claro, é boa,
e aí
leitura.
Você vai minando, assim.
Tá aí me convenceu um pouco.
E aí o Náutico pode dar o bote nessa, entre aspas, soberba do Sport. Se o Sport vem desclassificado pelo Joinville, ele vem com uma pressão gigante.
E com isso não jogaria. Por isso que a gente discorda.
E tendo que não pode dar vacilo. Sabendo que não pode dar vacilo. E aí vem a 200%. Eu acho que pro Náutico seria melhor o Sport vir classificado para ter o risco do Sport vir meio mole, assim, achando que...
E só para ser rápido nessa história, se o Sport se classifica... eu discordo do primeiro ponto, por quê? Porque eu acho que vitória chama vitória. Se o time está nessa, nessa sequência de resultados, o jogo do Joinville, eu não acho que os jogadores, depois de ganhar do Joinville, iriam querer... Não, agora não precisa ganhar do Náutico, não. Pelo contrário, eu acho que vitória chama vitória. E se o Náutico, e se o Sport cai para o Joinville, esse momento, a torcida do Sport é muito raivosa com esse tipo de coisa. Esqueça a classificação campinense, esqueça 3-0 no Danúbio, a pressa, aquilo que a gente estava falando, aquele 2 de André, naquela discussão que a gente teve agora há pouco, seria exatamente aquilo. André é o cara que perde gol e ponto final. Na hora que começar o jogo, errou o primeiro passe. A paciência seria menos um se o time vier eliminado de Joinville para pegar o jogo com o Náutico. Ainda vai naquela situação que o Fred falou, de jogo vai no banho-maria, de repente porque o Sport não está conseguindo render pela pressão e tal, leva um gol. Então, assim, eu não consigo achar... Por isso que eu estou falando, 60-40 é meio que... Quando eu falo aquele 60-40, é meio que simplesmente desconsiderando Joinville. Porque... Com o resultado do Joinville...
Mas tu acha que é o quê, Joinville Sport?
Eu acho que o Sport classifica.
Então, se o Sport classificar quarta-feira, você... Se a gente tiver um podcast na quinta, você mudaria pra 70-30?
Não, ficaria... Eu acho que ficaria perto de 60-40 porque o Náutico não jogou. Tipo, o modo do Náutico não mudaria, então,
se o Sport
não.
Perde o Joinville, tu mudaria 50-50?
É pesado. Não sei, pô. Vai lá, sei lá, 41-59, já que tu quer dizer. Mudaria, isso que eu tô querendo dizer. Porque, assim, o modo do Náutico tá aqui, tá na base. O Sport, se ele ganhar de Joinville, ele mantém esse momento que ele está. Se ele perde de Joinville, é óbvio que o momento...
Acho que as duas leituras são compatíveis. Acho que a de João é interessante também. Se o Sport perde lá, ele iria sedento, ele iria muito ligado, muito preocupado para a arena. Seguindo o Joinville, ele pode dar uma dormidinha.
Só tem mais um fator que a gente esqueceu de falar do Náutico. O Náutico vive problemas financeiros seríssimos. 2 meses de salário atrasado. Não paguem mais desde o começo do ano. Sinceramente, eu não sei. Eu já soube que na quinta-feira teve cobrança, reunião lá da direção
do... Eu tava dizendo pra tu, Rafa, quando tava 2-1, eu até falei pra Fred, se esse jogo terminar 2-1, o Náutico paga até dezembro, antes do jogo de domingo.
Assim, sinceramente, eu não sei do Náutico vai tirar a verba até o domingo. É uma questão que no final das contas pesa. Teve uma entrevista esse fim de semana da Rádio Jornal, que foi do sábado, de Anselmo pro João Vitor, que... Você vê que ele falou que tem algumas coisas que a gente não sabia, que estavam tentando se maquiar aí. Náutico não concentra dois clássicos, o pessoal vai dizer que os jogadores estão se comportando bem. Acredito também, mas a questão financeira também pesa nessas
horas. Os caras se apresentam no clube e vai pra
aí? Se apresenta no dia do jogo. Isso já vem sendo quase um mês já, desde que o Mitocru chegou. Já
assim, certamente é por outro motivo, mas na Europa é assim, né?
É assim.
Não, veja, o Náutico está acontecendo por outra circunstância. Só
assim, eu espero... que o Náutico consiga sanar alguma coisa, para isso não ser um fator que daqui a alguns meses a gente volta a falar desse assunto.
Na verdade, eu espero que o Náutico tenha esse assunto, não por conta de futebol, isso vai influenciando, porque
é o certo. Trabalhou,
é o certo.
O certo, justamente.
Ninguém trabalha de graça.
E nessa semana teve até uma reunião do Conselho Deliberativo do Náutico, que entre uma das pautas era um pedido de adiantamento, porque assim, meio que o Conselho tem que aprovar, o clube tem que aprovar dentro das normativas oficiais que cada clube tem, para pedir. E na hora que você pede, até você geralmente você consegue, porque a TV gosta de dar o adiantamento, porque o clube fica bem na mão, né? Mas até onde se sabe, pelo menos o perfil do Conselho Deliberativo acabou não andando essa história.
Vamos lá, galera. Só lembrando, já que a gente falou de Copa do Brasil aí, tem Joinville e Sport. Sport venceu a primeira partida 2-1. Essa semana tem Paraná e Vitória também. O Paraná venceu fora de casa por 2-0. Essa foi cacete.
Eu não vi, né? O jogo, não. Mas foi um resultado...
Essa também me surpreendeu. Quando você mandou no grupo, foi surpresa.
Que desconstruiu completamente os degrauzinhos que o Vitória vinha, os tijolinhos que a Gel vinha colocando. A porrada foi grande, porque para entender esse 2-0...
Também teve
fome. E é difícil, para não dizer muito...
O Vitória está num buraco gigantesco para tirar.
Um buraco muito grande aí para sair.
E tinha sido, assim como o Sport, tinha tido um sortudo, né? No sorteio.
Não, na verdade a gente considerou que ele foi o mais
Não, é porque ele poderia ser o Asa, né?
Poderia ser o Asa, verdade. É,
mas o Paraná não,
Não, desculpa. Na hora foi o Sport.
Foi o Sport.
Eu me referi ao Asa, foi mal.
Então o Paraná também, se para tirar o Vitória, né? Campeão baiano, né? 2017.
Quase
né?
A Copa do Nordeste, porque tirou o Asa também. Tirou o Asa, tirou o Bahia, tirou o Vitória.
Bom, também tem Fluminense e Goiás. O Goiás ganhou a primeira partida por 2-1 de virada.
Gol de...
Gol do AGI, gol de pênalti.
Não foi AGI.
Lembrando, quando eu vi que foi de pênalti, eu teria 50%.
Lembrando que estava 1-0 pro Fluminense. Aí Cavalieri fez uma falta patética, foi expulso. E aí o Goiás foi para cima de vez. E ainda perdeu.
Do jogador do Goiás. Deu, que graças lindo. A Deus.
Foi.
Porque ele jogou e graças a Deus o juiz marcou.
Foi.
Se isso não é jogar o nome de Deus em vão, meu amigo, eu não sei o que é mais não.
E na Semana Santa, meu velho.
E na Semana Santa foi foda, velho.
Mas não castigou não, porque no final de semana ganhou do Atlético Goianiense.
Sente bronca não, castigo vem depois agora, meu amigo.
Ah, mas é pedindo muito a Deus também, né?
É, Corinthians e Inter, o primeiro jogo foi lá no Rio Grande do Sul, 1-1. E tem Cruzeiro e São Paulo.
Corinthians depois de fazer 2-0 no Morumbi, pra vender essa eliminação aí vai ser bronca.
É, e tem Cruzeiro e São Paulo, que São Paulo foi especialista nessa semana, quinta e domingo.
Acabou a primeira temporada, acabou o primeiro...
Mas era
o primeiro semestre, né? Já que chamam de semestre.
Praticamente aí.
Velho. E o treinador só não quer porque é Rogério.
É. Um 2-0 com o Cruzeiro. E um 2-0 com o Corinthians.
Isso é Milton Cruz. Milton Cruz de São Paulo.
O São Paulo tá indo pra essa semana.
Não, o Milton Cruz de São Paulo é empregado. Tá ali,
não, mas... Veja.
Ele já é sem interino.
Já voltava sem interino.
O São Paulo tem somente essa semana a missão de reverter um 2-0 com o Cruzeiro em Minas e um 2-0 com o Corinthians.
Ou volta morto ou volta gigante.
Só tem que lembrar uma coisa, é que...
Ou não volta.
Vai ter eleição, né, do São Paulo aí em breve, viu?
É podcast agora...
Não, só pra... Assim, só
Morumbi.
Né, detalhe assim, as oitavas, elas terminam na quarta-feira, meio-dia da quinta.
Já tem o sorteio?
Já é o sorteio das oitavas, lembrando que os oito clubes da Libertadores... Tem oito, é brasileiro demais, meu jogo. Os oito brasileiros da Libertadores estão no pote 1, e todos os outros... Os classificados desses aí.
Os cinco campeões da primeira fase.
Os cinco campeões da mini Copa do Brasil. Mini uma porra, porque foi. Mini é a próxima, inclusive. Né? Essa foi a maior. Vai botar estrelinha, eu conheço aqui.
Porra, quem trabalha com
aí, a. Se a seleção tá assim pra caramba, os campeões da
Copa. Ah, depois ia brigar, pô. E o Central?
Porque, meu amigo, eram quantos aí? Eram 80, né?
Cinco. Eram 80?
Eram 80, saíram cinco.
Quatro mata-mata, enfim. Aí os classificados, esses cinco classificados, e mais os três que estão esperando há muito tempo, que são Santa Cruz, Copa do Nordeste, Paysandu, Copa Verde, e Atlético Goianiense Série B.
E o Atlético Goianiense, nem ele sabe por que tá lá.
Deu maior sorte. Ou seja, o Santa já tá quinta... O Sport talvez, possivelmente. Mas o Santa já tem assunto meio-dia da quinta-feira, que é conhecer o adversário para finalmente entrar na Copa do Brasil.
Bom, e só lembrando que teve aí também semifinal do Campeonato Baiano. O Vitória foi... Até a Vitória da Conquista empatou em 1-1.
Já rescaldo do
rescaldo da porrada
do rescaldo do fundo. E só tem que lembrar um detalhe. O jogo não ficou marcado no Fantástico por causa dos gols. Até o gol da Vitória da Conquista foi um gol muito bonito. Mas foi pelo sol, meu velho. Que o jogo lá é complicado, viu? Os caras tiveram que pendurar toalhas, os jogadores do Vitória, pra não ficar com o sol na cara.
Não tem banco de reserva, né?
Tem banco de reserva, mas o sol é direto.
O sol ia direto. Aí botaram as toalhas pra fazer a sombra.
Pra essa Vitória da Conquista tinha toalha, não. Tentou botar o colete, não
adiantou muito. O gol do Vitória saiu no desconto, né?
No desconto também.
Ah, então deu animadinha.
E o Bahia
3-0. Meteu
3-0 no Fluminense feira.
Veja, não é que eu tava secando o Bahia, não. Eu já sequei muito Bahia nessa vida, não vou mentir, a galera sabe. Mas assim, nesse caso do Flu de Feira, é porque eu tenho simpatia do time lá na Bahia, quando eu olhava o jornalzinho quando era pequeno, o cara ver o resultado pra ver onde ganhou, eu ganhei aqui em Roraima, perdi e tal.
João passava 3 horas e 20 fazendo isso.
Porque é pra Europa. Porque o jogo começava no futebol nacional, depois ia pro futebol internacional. Eita, ganhei aqui na Suécia, pontinho aqui importante e tal. E na Bahia eu gostava do Galícia e do Fluminense Feira de Santana. Aí quando eu fui ver hoje, cheguei em casa e tal, fui ver os resultados, que hoje meio que você faz isso na internet, você bota lá na página futebol e vai abrindo estadual para estadual para ver a fase final. Aí eu vi lá, tipo, Goiás, Atlético Goianiense 1, Goiás, eu disse, beleza, não, Atlético Goianiense...
Na Paraíba o Atlético foi eliminado.
Quando eu fui para Bahia, Fluminense 0, Bahia 3, meu amigo...
Agora o João tava nervoso, que... lá no Cearense.
O Alto foi eliminado. Né?
Fortaleza e Ferroviário vão fazer o terceiro jogo na quarta-feira.
Tô fechado com o Ferrão aí.
Aí João fez, meu irmão, vou ver demais esse jogo, filho. Vai não.
É mesmo outro jogo do esporte.
Tem um tal de esporte.
O
Joinville pra trabalhar.
Na Paraíba, o Alto Esporte meteu 7-1. Eu torço pra time de goleadas inúteis, né? 7-1 e foi eliminado. A única coisa que o menino fez o gol Isaías pediu Troinha.
Clássico é o clássico.
Fantástico.
Fantástico.
Troinha.
O clássico dos maiorais na semi.
Sabe por que eu tenho gostado da reta final do podcast? Tá lembrando o rádio antigamente. Quando o programa tá acabando, começa o plantão.
É.
Não, pô, a gente tá falando dos times da gente.
Não, demorava, velho. Pra terminar plantão, terminar plantão. Fortaleza Ferroviário para o Cearense na quarta-feira, certo? Terceiro jogo. E Ceará e Guarani de Juazeiro, no sábado, dia 22.
Mas está quase desse
O Ferroviário joga pelo empate, porque ganhou um jogo, empatou o outro na semifinal. E o Ceará joga por empate, porque empatou um. Aliás, pode perder até por 1-0.
É, e o mando do Ceará, assim, tem que ser uma zebra muito grande do
a semifinal que vale mesmo é a Ferroviário e Fortaleza. Rafa.
Bom, galera, esse foi o podcast 45 minutos, número 327.
Termina com Troinha aí.
Infinito. Troinha, tu sabe que a turma termina.
Bota
a
Troinha aí
pra homenagear. Qual o nome da música?
Sei não,
Barra, pô. Sabe,
não sei não.
Essa daí, tá?
Quero respeitar a Troinha. Tu viu?
Ah, eu vi.
Não, tá bom.
Agora a assessoria mandou aquela foto ali, sacanagem. Foda, o cara lá arriado mesmo.
É isso aí, galera. A assessoria mandou a foto que é no hospital.
Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.